A voz do biógrafo brasileiro. A prática à altura do sonho. Moacir Gadotti. Já havia lido e estudado no Brasil, com meus alunos e alunas, em 1967, o livro Educação como Prática da Liberdade, e estava lendo a edição francesa de Pedagogia do Oprimido, quando, em 1974, em Genebra, conheci Paulo Freire pessoalmente. Eu fazia doutorado na Universidade de Genebra e ele trabalhava no Conselho Municipal de Igrejas. Paulo, na época, fumava muito. Eu sempre fui antitabagista. Talvez porque o fumo lembrasse minha infância, pois passei grande parte dela cultivando essa cultura numa montanha de Santa Catarina. Não por minha influência, mas por recomendação médica, algum tempo depois, Paulo deixava definitivamente de fumar. Isso certamente salvou-o de um câncer nos pulmões. Paulo tinha o hábito de ler para mim alguns de seus textos, escritos à mão, com uma letra muito firme. Não fazia muitas correções. Ele os escrevia devagar, pensando muito antes de redigir. Quando ele se encontrava em Genebra, pois viajava frequentemente, sobretudo para a África, almoçávamos no bandejão do conselho. Não cansava de comentar e analisar a conjuntura brasileira. Quando podia, comia feijoada, como uma forma de lembrar-se do Brasil. Nessas ocasiões, manifestava vontade de voltar a trabalhar em nosso país. Ele participava frequentemente de seminários e encontros na universidade, mas não gostava de falar francês. Participou, em março de 1977, da banca examinadora da minha tese, mas falou em português, sendo traduzido por outro membro da banca, o professor Pierre Furter. Percebi que fazia disso um ato político. Em outras ocasiões, quando havia alguém do grupo do qual ele participava que só falasse português, ele também, solidarizando-se, só se expressava em português, criando a necessidade de tradução para ambas as pessoas. Desde aquele período, realizamos muitos projetos juntos em diferentes países e no Brasil, particularmente a partir de 1980. Essa convivência tem sido para mim uma verdadeira universidade. Voltei ao Brasil no segundo semestre de 1977 para trabalhar na Universidade Estadual de Campinas. Paulo Freire disse-me que se alguma universidade pública o contratasse, ele também voltaria. Esse desejo não era só dele. Havia muitos brasileiros ligados ao mundo universitário que também tinham interesse em sua volta. Portanto, isso não tardou a acontecer. Em 1978, ainda proibido de voltar ao país, Paulo Freire, por telefone, participou do primeiro seminário de educação brasileira, organizado por essa universidade. Não muito tempo depois desse evento, a Faculdade de Educação e o Conselho Universitário indicaram-no para fazer parte do seu quadro docente. A reitoria, com medo de represálias do regime militar, no entanto, não queria assinar o contrato, que acabou ficando meses na mesa do reitor. Foi necessário até um ato público de professores e alunos da Faculdade de Educação para que o reitor cumprisse a vontade da comunidade universitária. Assinado o contrato, Paulo voltou do exílio em 1980. Dom Paulo Evaristo Arnes, chanceler da PUC São Paulo, sabendo que Paulo Freire estava regressando, pediu à reitoria da PUC São Paulo que lhe fizesse o mesmo convite. Ele aceitou e continua até hoje trabalhando na PUC São Paulo. 1. O pensamento de Paulo Freire como produto existencial. Paulo Freire nasceu em Recife, em 1921, e conheceu desde cedo a pobreza do Nordeste do Brasil, uma amostra dessa extrema pobreza na qual está submersa a nossa América Latina. Desde a adolescência, engajou-se na formação de jovens e adultos trabalhadores. Formou-se em Direito, mas não exerceu a profissão, preferindo dedicar-se a projetos de alfabetização. Nos anos 50, quando ainda se pensava na educação de adultos como uma pura reposição dos conteúdos transmitidos às crianças e jovens, Paulo Freire propunha uma pedagogia específica, associando estudo, experiência vivida, trabalho, pedagogia e política. O pensamento de Paulo Freire, a sua teoria do conhecimento, deve ser entendido no contexto em que surgiu o Nordeste brasileiro, onde, no início da década de 60, metade de seus 30 milhões de habitantes vivia na cultura do silêncio, entre aspas, como ele dizia, isto é, eram analfabetos. Era preciso dar-lhes a palavra, entre aspas, para que transitassem, entre aspas, para a participação na construção de um Brasil que fosse dono de seu próprio destino e que superasse o colonialismo. A volta a Angicos, 30 anos depois. Estavam quase todos lá, ex-alunos, ex-monitores, educadores e autoridades. Dia 28 de agosto de 1993, após 30 anos de solidão imposta, Angicos recebia a visita de Paulo Freire. Na mesma sala onde todos se reuniram em 1963 com o presidente João Goulart para a formatura de 300 alunos alfabetizados em 40 dias por seu revolucionário método de ensino, o mestre pôde conversar com muitos dos ex-alunos, vários já aposentados, alguns bem idosos. Durante a visita, ele declarou à cidade que lhe concedeu o título de cidadão honorário, abre aspas. Em nenhum lugar do mundo onde estive, fiquei mais tocado do que aqui e agora, fecha aspas. Paulo Freire voltou a Angicos para um percurso sentimental pelos principais lugares onde aconteciam as aulas e reuniões do movimento de alfabetização. Estavam presentes 8 dos 21 monitores de 1963, entre os quais o então secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, Marcos Guerra. Alguns contaram que foram presos e passaram por outras dificuldades depois da experiência de Angicos, considerada subversiva e mais tarde cancelada. Muitos ex-alunos também deram seu testemunho, como Manuel Bezerra, hoje com 65 anos, que lembrou do dia em que o governador Aloísio Alves e dois ordenanças foram assistir a uma aula. Ou como seu Antônio, que em 1963 ficou famoso porque fez um discurso ao presidente João Goulart. Aos 81 anos, ele contou que só aprendeu a assinar o nome, não pôde continuar estudando, ocupado com a agricultura. Mas disse que depois das 19 bocas de noite, entre aspas, com a professora Valdinese de Natal, na época estudante de letras, hoje professora da escola técnica e presente à visita do mestre, sua vida mudou. Passou a fazer contas no papel e já pôde votar nas eleições posteriores. Também contaram histórias como Severino e sua filha Neide, 36 anos, professora da escola pública, que aos 6 anos foi alfabetizada junto com os pais, aos quais ajudava a estudar quando os três chegavam em casa. Neide disse que a experiência influenciou sua escolha profissional e aos 16 anos já dava aula no Mobral. Numa das últimas etapas do passeio pela cidade, a escola José Rufino, local da famosa aula de João Goulart, alguns ex-alunos quiseram saber por que a experiência não continuou. Por que o senhor foi preso? Perguntou a Paulo Freire a ex-aluna Idália Marrocos. A verdade é que os alunos nunca tinham entendido a interrupção dos contatos com os monitores, pouco tempo depois do fim do curso. Seu Severino contou que até foi a Natal procurar sua professora, Valquíria, para perguntar o que estava acontecendo. Mas voltou para casa no mesmo dia, depois que Léa respondeu. Abre aspas. Não fale mais no assunto. Esqueça isso. Fecha aspas. Depoimento de Eliane Sonderman, jornalista da Fundação Roberto Marinho. As primeiras experiências do método começaram na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963, onde 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. No ano seguinte, Paulo Freire foi convidado pelo presidente João Goulart e pelo ministro da Educação, Paulo de Tarso Santos, para repensar a alfabetização de adultos em âmbito nacional. Em 1964, estava prevista a instalação de 20 mil círculos de cultura para 2 milhões de analfabetos. O golpe militar, no entanto, interrompeu os trabalhos bem no início e reprimiu toda a mobilização já conquistada. A partir dessa sua prática, criou o método que o tornaria conhecido no mundo, fundado no princípio de que o processo educacional deve partir da realidade que cerca o educando. Não basta saber ler que Eva viu a uva, diz ele. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Paulo Freire foi exilado pelo golpe militar de 1964 porque a campanha nacional de alfabetização no governo de João Goulart estava conscientizando imensas massas populares que incomodavam as elites conservadoras brasileiras. Passou 75 dias na prisão, acusado de subversivo e ignorante. Depois de passar alguns dias na Bolívia, foi para o Chile, onde viveu de 64 a 69 e pôde participar de importantes reformas conduzidas pelo governo democrata cristão Eduardo Frei, recém-eleito com o apoio da Frente de Ação Popular. A reforma agrária implicava o deslocamento dos aparelhos de Estado aos campos para estabelecer uma nova estrutura agrária e fazer funcionar os serviços de saúde, transporte, crédito, infraestrutura básica, assistência técnica, escolas, etc. O governo do Chile procurava novos profissionais e técnicos para apoiar o processo de mudança, principalmente no setor agrário. Paulo Freire foi convidado para trabalhar na formação desses novos técnicos. O momento histórico que Paulo Freire viveu no Chile foi fundamental para explicar a consolidação da sua obra, iniciada no Brasil. Essa experiência foi fundamental para a formação do seu pensamento político-pedagógico. No Chile, ele encontrou um espaço político, social e educativo muito dinâmico, rico e desafiante, permitindo-lhe reestudar seu método em outro contexto, avaliá-lo na prática e sistematizá-lo teoricamente. Os educadores de esquerda apoiaram a filosofia educacional de Paulo Freire, mas ele teve a oposição da direita do PDC, Partido Democrata Cristão, que o acusava, em 1968, de escrever um livro violentíssimo contra a democracia cristã. Era o livro Pedagogia do Oprimido, que só seria publicado em 1970. Este foi um dos motivos que fizeram com que Paulo Freire deixasse o Chile no ano seguinte. A sociedade brasileira e latino-americana da década de 60 pode ser considerada como o grande laboratório onde se forjou aquilo que ficou conhecido como o método Paulo Freire, entre aspas. A situação de intensa mobilização política desse período teve uma importância fundamental na consolidação do pensamento de Paulo Freire, cujas origens remontam à década de 50. Depois de passar quase um ano em Harvard, no início de 1970, foi para Genebra, onde completou 16 anos de exílio. Na década de 70, assessorou vários países da África, recém-libertada da colonização europeia, auxiliando-os na implantação de seus sistemas de educação. Esses países procuravam elaborar suas políticas com base no princípio da autodeterminação. Sobre uma dessas experiências foi escrita uma das obras mais importantes de Freire, que é Cartas à Guiné-Bissau, 1977. Paulo Freire assimilou a cultura africana pelo contato direto com o povo e com seus intelectuais, como Amílcar Cabral e Július Nyerere. Mais tarde, essa influência é sentida na obra que escreve com Antônio Faundes, um educador chileno exilado na Suíça, que continua com um trabalho permanente de formação de educadores em vários países da África e América Latina. Nesse período, vem o contato mais próximo com a obra de Gramsci, Kozik, Habermas e outros filósofos marxistas. Parece-me que o marxismo de Paulo Freire nutre-se nas obras desses autores, especialmente Gramsci. Isso se reflete nos diálogos mantidos com os educadores dos Estados Unidos, na última década, entre eles Henry Giroux, Donaldo Macedo, Ira Shor, Peter McLaren e Carlos Alberto Torres. Paulo Freire retorna aos Estados Unidos já com uma bagagem nova, trazida da África, e discute o Terceiro Mundo no Primeiro Mundo com Miles Horton. O diálogo mantido com Miles Horton em 1989, no livro We Make the Road by Walking, Conversations on Education and Social Change, deve ser considerado exemplar. Esse livro foi escrito com muita paixão, esperança e sabedoria. Ambos foram educadores e ativistas políticos. Miles Horton, 1905-1990, foi o fundador do Highlander Center, no sul dos Estados Unidos, um centro de estudos que teve grande importância nas décadas de 50 e 60 na luta pelos direitos civis e na educação de jovens e adultos trabalhadores nos Estados Unidos. A vida e a obra de Horton é muito parecida com a de Paulo Freire. Mesmo tendo percorrido caminhos diferentes, eles se encontraram para discutir suas experiências e ideias, encontrando muita semelhança de ideias e métodos de trabalho. Paulo Freire voltou pela primeira vez para o Brasil em 1979, definitivamente em 1980, com o desejo de reaprendê-lo, entre aspas. O contato com a situação concreta da classe trabalhadora brasileira e com o Partido dos Trabalhadores deu um vigor novo ao seu pensamento. Podemos até dividir o pensamento dele em duas fases distintas e complementares. O Paulo Freire latino-americano das décadas de 60 a 70, autor da Pedagogia do Oprimido, e o Paulo Freire cidadão do mundo, das décadas de 80 a 90, dos livros dialogados, da sua experiência pelo mundo e de sua atuação como administrador público em São Paulo. Miles Horton e Paulo Freire. Há muitas semelhanças entre esses dois corajosos líderes da educação básica de adultos, Miles Horton e Paulo Freire. Ambos compartilham um número significativo de ideias, a começar pela ideia da democracia que deve ser construída pela base. Eles acreditam que um passo fundamental no processo de despertar para a consciência crítica ocorre quando o oprimido começa a reconhecer sua própria dignidade. Tanto um quanto o outro sustentam que a organização e a cooperação oferecem ao oprimido uma grande possibilidade para chegar ao controle de sua própria vida e conquistar a voz de que precisa para a estruturação do seu futuro e de um futuro mais justo para todos. Como educadores, ambos sustentam uma abordagem centrada no aluno, enfatizando a discussão, o diálogo, a comunicação, respeitando o conhecimento do aluno e sua capacidade para assumir a sua própria aprendizagem. Como humanistas, Horton e Freire vêm propondo reformas do sistema educacional marcado pelo tecnicismo. Horton e Freire trabalharam em diferentes cenários, mas ambos dedicaram-se à melhoria da situação de pobreza em que vivem grandes populações do planeta. Ambos veem a educação como uma força capaz de libertar os oprimidos. Uma análise de suas filosofias e metodologias oferece uma síntese heurística das características de uma educação centrada no aluno. A maneira com a qual eles aplicam esse processo de educação problematizadora tem significativa importância para a implementação de ideias humanísticas e para atingir a mudança social. Por causa de sua defesa intransigente dos direitos humanos, da equidade e da liberdade, ambos receberam a honrosa etiqueta de radicais, entre aspas. Artigo de Gary J. Conte, professor da Northern Illinois University, in Community College Review, número 5, verão de 1977, páginas de 37 a 43. Sem deixar de ser latino-americano, na segunda fase, Paulo Freire, tendo a pedagogia do oprimido por eixo central, dialoga com educadores, sociólogos, filósofos e intelectuais de muitas partes do mundo e reencontra, entre aspas, a pedagogia do oprimido em 1992, escrevendo Pedagogia da Esperança. Esse último Paulo Freire, como o chama Antônio Manclus no livro Pedagogia de la Contradiction, 1988, é um Paulo Freire internacional e transdisciplinar. O seu pensamento não se limita à teoria educacional, pois penetra em áreas tão distintas quanto as áreas das ciências sociais e das ciências empírico-analíticas. Essa transdisciplinaridade da obra de Paulo Freire está associada a outra dimensão, a sua globalidade. O pensamento de Paulo Freire é um pensamento internacional e internacionalista. Mas Paulo Freire é, antes de mais nada, um educador. E é a partir do ponto de vista do educador que funda a sua visão humanista internacionalista, socialista, entre parênteses. Por isso é, ao mesmo tempo, homem do diálogo e do conflito. Desde então, a obra de Paulo Freire tem sido um divisor de águas em relação à prática político-pedagógica tradicional. A partir daí, e em conjunção com outras teorias críticas, numerosas perspectivas teóricas e práticas foram se desenhando em distintas partes do mundo, impactando muitas áreas do conhecimento. No seu retorno ao Brasil, temos que realçar a sua atividade acadêmica, dando aulas, ministrando cursos especiais, fazendo conferências e orientando teses, uma atividade que demonstra uma enorme vitalidade e produtividade. Talvez seja esse constante interesse por aprender e participar do mundo, de tudo, que faz com que Paulo encontre tanta energia. Nos anos 80, ele engajou-se sobretudo na luta pela escola pública de qualidade para todos, a Escola Pública Popular, que culmina na ação que realizou entre 1989 e 1991 junto à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O seu livro A Educação na Cidade, 1991, retrata esse novo Paulo, relendo-se com a prática, com o trabalho, na luta concreta pela transformação de um sistema educacional burocrático e obsoleto, dentro do qual, declara ele na dedicatória desse livro, abre aspas, mudar é difícil, mas é possível e urgente, fecha aspas. Não era a primeira vez que Paulo Freire lidava diretamente com o ensino público. Aliás, é bom esclarecer por que ainda existem intérpretes de Freire que pensam que ele ocupou-se apenas da educação popular informal. Ele dedicou um grande período da sua vida trabalhando na assessoria aos sistemas educacionais das ex-colônias portuguesas da África. Um dos primeiros artigos publicados por Paulo Freire é sobre a escola primária, entre aspas, e o mais antigo trabalho escrito de que temos notícia no Instituto Paulo Freire, datado de 1955, fala de como se deve organizar a participação dos pais na escola, seja pública, seja privada. Trata-se de um roteiro para discussão nos círculos de pais e mestres. Através das perguntas presentes nos roteiros, podemos verificar que a preocupação em discutir os problemas educacionais da escola a partir da realidade vivida já se fazia presente. O conteúdo das perguntas mostra sensibilidade e aguda percepção em relação à realidade na qual pais e professores estavam inseridos. Eis o roteiro que ele escreveu em 1955. Primeiro. A criança traz do berço a conduta que apresenta ou adquire certos hábitos na convivência dos pais, dos mestres e dos companheiros? Segundo, quem não reconhece no lourival, entre aspas, da nossa marchinha carnavalesca, o filho único ou menino que fora excessivamente mimado? Terceiro, sendo o exemplo e a experiência os fatores mais preponderantes na educação, nós, pais e mestres, educamos mesmo quando não temos nenhuma intenção de educar? Quarto, vocês sabiam que o menino que brinca com outros meninos e que tem sempre com que brincar raramente se lembra de chupar dedo? Quinto, com as histórias de almas de outro mundo ou de crimes horrorosos, os adultos acabam com o medo das crianças e lhes proporcionam sonos bem tranquilos? Sexto, os pais que adotam o, entre aspas, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, fecha aspas, terão êxito em suas tentativas para educar? Sétimo, as crianças espancadas obedecem porque se educam ou porque têm medo? Oitavo, as crianças que só obedecem no lar porque são espancadas sentem necessidade de obedecer na escola onde não há surras? Nono, com uma boa surra, entre aspas, podemos eliminar na criança o vício de comer terra? Décimo. Quem de vocês não ouviu dizer que, abre aspas, uma surra de Mussum é um santo remédio, fecha aspas, para um menino que urina na cama? Décimo primeiro. Vocês não acham que o bicho papão, o saci pererê, o velho do surrão ou a cabra cabriola, com que, não raro, se amedrontam as crianças, são enormemente responsáveis pela timidez, pela vacilação e pelos receios infundados de muitos adultos? Décimo segundo. Os filhos que assistem às arengas dos pais e que dão certamente a razão a um só deles, não são levados a pensar que o outro é menos justo ou menos sensato? Décimo terceiro. Por que os pais que enganam aos filhos ou lhes fazem promessas impossíveis ficam tão zangados quando os meninos procuram enganar ou, entre aspas, enrolar as pessoas? Décimo quarto. Na maioria dos casos, os meninos que se tornam teimosos e desobedientes não são aqueles que já se acostumaram a obter consentimento para aquilo que lhes fora antes proibido? A obra de Paulo Freire não é um livro de receitas. Ela se constitui de relatos de práticas profundamente refletidas. Como ele disse certa vez, não leu Marx para aplicá-lo na prática. Para a compreensão da prática é que teve que buscar em Marx elementos insubstituíveis. A universalidade da obra de Paulo Freire decorre dessa aliança teoria-prática. Daí ser um pensamento vigoroso. Paulo Freire não pensa pensamentos, pensa a realidade e a ação sobre ela. Trabalha teoricamente a partir dela. É metodologicamente um pensamento sempre atual e vem ganhando mais força nos últimos anos pela sua compreensão da política que nunca foi orientada por qualquer cartilha. Na teoria e na prática, Paulo Freire tem uma visceral incompatibilidade com esquemas, principalmente burocráticos. Tanto sua forma de agir quanto de se expressar refletem uma certa rebeldia em relação a paradigmas rígidos. Seu comportamento não se submete a modelos burocráticos e políticos. Sua linguagem não segue os padrões hegemônicos da academia. Para a expressão linguística que abusa do pedantismo e da erudição com a intenção de ser reconhecida cientificamente, Paulo Freire não faz concessão. Através dele, a poesia conseguiu visto permanente para transitar os textos científicos. Sua linguagem é sempre poética e doce. Isso vem crescendo nos seus últimos escritos. Ao lê-lo ou ao ouvi-lo, um grande contador de histórias se coloca diante de nós. Não há leitor que, diante da linguagem freiriana, não quebre sua resistência ao texto acadêmico. Creio ser essa uma característica profundamente ligada às suas origens. Há um sabor nordestino em sua obra. O jeito sereno, cativante e afetivo de se expressar é muito marcante na cultura nordestina, da qual Paulo Freire é filho. Seja pela insubordinação aos esquemas, seja pela sua peculiar forma de se expressar, muitos de seus intérpretes encontram, às vezes, dificuldades para classificá-lo. Alguns não hesitam em categorizá-lo como um pensador anarquista. Mas, no meu entender, pelas razões já explicitadas e pela originalidade de sua pedagogia, embora possa ser situado no contexto da pedagogia contemporânea, com referência a essa ou aquela corrente do pensamento, ele continua inclassificável. Os inúmeros leitores de Paulo Freire buscam em sua obra respostas às mais variadas questões. Por isso, ela pode ser lida de diferentes maneiras, segundo o interesse do leitor. Mas todas elas se encontram numa concepção filosófica e metodológica particular do autor. Sem enumerar em ordem de importância, vou destacar algumas pistas, apenas as suas principais teses, que indicam possíveis leituras sobre sua filosofia e seu método. Na Constituição, o método pedagógico de Paulo Freire fundamentava-se nas ciências da educação, principalmente a psicologia e a sociologia. Teve importância capital a metodologia das ciências sociais. A sua teoria da codificação e da decodificação das palavras e temas geradores, interdisciplinaridade, caminhou passo a passo com o desenvolvimento da chamada, entre aspas, pesquisa participante. O que mais chamou a atenção de início foi o fato de que o método Paulo Freire acelerava, entre aspas, o processo de alfabetização de adultos. Lauro de Oliveira Lima foi um dos primeiros a observar esse processo. Ele observou a aplicação do método nas cidades satélites de Brasília e escreveu um relatório onde sustenta que Paulo Freire parte de, abre aspas, estudos de caráter sociológico, fecha aspas, e se baseia na, abre aspas, teoria das comunicações, fecha aspas. Oliveira Lima percebeu que Paulo Freire não queria aplicar ao adulto analfabeto o mesmo método de alfabetização das crianças. Outros já pensavam assim. Todavia, Paulo Freire foi o primeiro a sistematizar e experimentar um método inteiramente criado para a educação de adultos. Método Paulo Freire. Compreendeu o formulador do novo processo que a alfabetização, pretendendo provocar profunda modificação no tipo de relacionamento do alfabetizando com a realidade, só se impõe como força motivadora se for estabelecido forte liame psicológico entre a atividade alfabetizante e as situações de vida do analfabeto. As técnicas de alfabetização infantil parecem ao adulto algo que não merece a atenção de um homem maduro, por conter forte conteúdo lúdico apropriado a crianças. Com relação ao adulto, mergulhado que está num tipo de cultura sedimentada, embora imprópria para enfrentar novas realidades, é preciso que a alfabetização se apresente como um instrumento que, não desmerecendo seu status, tenha valor de chave para a solução de sua problemática vital. A técnica proposta pelo formulador do processo consiste em fazer a alfabetização decorrer de um processo de substituição de elementos reais por elementos simbólicos. Primeiro figurados, cartazes, depois verbalizados oralmente, discussão, para finalmente chegar à fase de sinais escritos padronizados, leitura, sequência inversa à utilizada para crianças, em que a leitura figura como elemento instrumental de construção e enriquecimento dos círculos de representação mentais. No adulto, já existindo abundantemente estas representações, o problema está em fazê-las figuradas e significadas a fim de permitir maior operacionalidade psicológica, só possível através de símbolos e sinais. A alfabetização, em vez de impor-se como algo estranho ao mundo psicossociológico do analfabeto, ajusta-se neste quadro como decorrência natural da tomada de consciência lúcida dos problemas. A consciência crítica, que substitui a consciência mágica, tende para a mobilidade crescente que tem como instrumento natural a utilização da leitura, porta de entrada em novo mundo cultural simbolizado pela linguagem escrita. O que se propõe ao analfabeto não é simplesmente a aquisição de uma nova técnica que ele não deseja e cuja utilidade não percebe. Propõe-se a solução de seus problemas vitais através do manejo de um instrumento que ele utilize de forma autônoma. Lauro de Oliveira Lima, educador e um dos primeiros sistematizadores do método Paulo Freire. Abre aspas. Método Paulo Freire. Processo de aceleração de alfabetização de adultos. Fecha aspas. In. Tecnologia, Educação e Democracia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1979. Páginas 175 a 176. De maneira esquemática, podemos dizer que o método Paulo Freire consiste de três momentos dialética e interdisciplinarmente entrelaçados. A investigação temática, pela qual aluno e professor buscam, no universo vocabular do aluno e da sociedade onde ele vive, as palavras e temas centrais de sua biografia. B. A tematização, pela qual eles codificam e decodificam esses temas. Ambos buscam o seu significado social, tomando assim consciência do mundo vivido. E C. A problematização, na qual eles buscam superar uma primeira visão mágica por uma visão crítica, partindo para a transformação do contexto vivido. Dada essa interdisciplinaridade, a obra de Paulo Freire pode ser vista, tomando-o seja como cientista, seja como educador. Contudo, essas duas dimensões supõem uma outra. Paulo Freire não as separa da política. Paulo Freire deve ser considerado também como político. Esta é a dimensão mais importante da sua obra. Ele não pensa a realidade como um sociólogo que procura apenas entendê-la. Ele busca, nas ciências, sociais e naturais, elementos para, compreendendo mais cientificamente a realidade, poder intervir de forma mais eficaz nela. Por isso, ele pensa a educação ao mesmo tempo como ato político, como ato de conhecimento e como ato criador. Todo o seu pensamento tem uma relação direta com a realidade. Essa é sua marca. Ele não se comprometeu com esquemas burocráticos, sejam os esquemas do poder político, sejam os esquemas do poder acadêmico. Comprometeu-se, acima de tudo, com uma realidade a ser transformada. Paulo Freire propõe uma nova concepção da relação pedagógica. Não se trata de conceber a educação apenas como transmissão de conteúdos por parte do educador. Pelo contrário, trata-se de estabelecer um diálogo. Isso significa que aquele que educa está aprendendo também. A pedagogia tradicional também afirmava isso, só que em Paulo Freire o educador também aprende do educando, da mesma maneira que este aprende dele. Não há ninguém que possa ser considerado definitivamente educado ou definitivamente formado. cada um a seu modo, junto com os outros, pode aprender e descobrir novas dimensões e possibilidades da realidade na vida. A educação torna-se um processo de formação mútua e permanente. No pensamento de Paulo Freire, tanto os alunos quanto o professor são transformados em pesquisadores críticos. Os alunos não são uma lata vazia para ser enchida pelo professor. Mas Paulo Freire pode ainda ser lido pelo seu gosto pela liberdade. Essa seria uma leitura libertária. Como muitos dos seus intérpretes afirmam, a tese central da sua obra é a tese da liberdade-libertação. A liberdade é o ponto central de sua concepção educativa desde suas primeiras obras. A libertação é o fim da educação. A finalidade da educação é libertar-se da realidade opressiva e da injustiça, tarefa permanente e infindável. Para Paulo Freire, a realidade opressiva não é privilégio dos países do terceiro mundo. Em maior ou menor grau, a opressão e a injustiça existem em todo o mundo. Por isso, sua pedagogia não é apenas uma pedagogia, entre aspas, terceiro-mundista. A educação visa a libertação, a transformação radical da realidade, para melhorá-la, para torná-la mais humana, para permitir que os homens e as mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua história e não como objetos. A libertação como objetivo da educação é fundada numa visão utópica da sociedade e do papel da educação. A educação deve permitir uma leitura crítica do mundo. O mundo que nos rodeia é um mundo inacabado, e isso implica a denúncia da realidade opressiva, da realidade injusta, inacabada e, consequentemente, a crítica transformadora, portanto, o anúncio de outra realidade. O anúncio é a necessidade de criar uma nova realidade. Essa nova realidade é a utopia do educador. Paulo Freire foi chamado certa vez de andarilho da utopia. A utopia estimula a busca. Ao denunciar uma certa realidade, a realidade vivida, temos em mente a conquista de uma outra realidade, uma realidade projetada. Esta outra realidade é a utopia. A utopia situa-se no horizonte da experiência vivida. Em Paulo Freire, a realidade projetada, utopia, funciona como um dínamo de seu pensamento, agindo diretamente sobre a praxis. Portanto, não há nele uma teoria separada da prática. Há ainda que mencionar dois elementos fundamentais da sua filosofia educacional, a conscientização e o diálogo. A conscientização não é apenas tomar conhecimento da realidade. A tomada de consciência significa a passagem da imersão na realidade para um distanciamento desta realidade. A conscientização ultrapassa o nível da tomada de consciência através da análise crítica, isto é, do desvelamento das razões de ser desta situação, para constituir-se em ação transformadora desta realidade. O diálogo consiste em uma relação horizontal e não vertical entre as pessoas implicadas, entre as pessoas em relação. No seu pensamento, a relação homem-homem, homem-mulher, mulher-mulher e homem-mundo são indissociáveis. Como ele afirma, abre aspas, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam juntos na transformação do mundo, fecha aspas. Nesse processo se valoriza o saber de todos, o saber dos alunos não é negado. Todavia, o educador também não fica limitado ao saber do aluno. O professor tem o dever de ultrapassá-lo. É por isso que ele é professor e sua função não se confunde com a do aluno. A rigor, não se poderia falar em método Paulo Freire, pois se trata muito mais de uma teoria do conhecimento e de uma filosofia da educação do que de um método de ensino. Mas, para sermos mais precisos, deveríamos chamar a esse método de sistema, filosofia ou teoria do conhecimento. Como diz Linda Bimbi no prefácio à edição italiana da Pedagogia do Oprimido, 1980, abre aspas, a originalidade do método Paulo Freire não reside apenas na eficácia dos métodos de alfabetização, mas, sobretudo, na novidade de seus conteúdos para conscientizar. A conscientização nasce em um determinado contexto pedagógico e apresenta características originais. A. Com as novas técnicas, aprende-se uma nova visão do mundo, a qual comporta uma crítica da situação presente e a relativa busca de superação, cujos caminhos não são impostos, são deixados à capacidade criadora da consciência livre. B. não se conscientiza um indivíduo isolado, mas sim uma comunidade, quando ela é totalmente solidária a respeito de uma situação limite comum. Portanto, a matriz do método, que é a educação concebida como um momento do processo global de transformação revolucionária da sociedade, é um desafio a toda situação pré-revolucionária e sugere a criação de atos pedagógicos humanizantes e não humanísticos, que se incorporam numa pedagogia da revolução. Fecha aspas. Com isso, Linda Bimbi procura mostrar a estreita ligação existente entre o método educacional de Paulo Freire e o momento de transformação social, o que equivale a dizer que o método Paulo Freire, entre aspas, é comprometido com uma mudança total da sociedade. O método de alfabetização de Paulo Freire nasceu no interior do MCP, Movimento de Cultura Popular, do Recife, que no final da década de 50 criara os chamados Círculos de Cultura. Segundo o próprio Paulo Freire, os círculos de cultura não tinham uma programação feita a priori. A programação vinha de uma consulta aos grupos que estabeleciam os temas a serem debatidos. Cabia aos educadores tratar a temática que o grupo propunha. Mas era possível acrescentar à sugestão deles outros temas que, na pedagogia do oprimido, Paulo Freire chamava de, entre aspas, temas de dobradiça. Essa Escola Chamada Vida, página 14 a 15. Isto é, assuntos que se inseriam como fundamentais no corpo inteiro da temática, para melhor esclarecer ou iluminar a temática sugerida pelo grupo popular. Como insistia ele, existe, indiscutivelmente, uma sabedoria popular, um saber popular que se gera na prática social de que o povo participa. Mas, às vezes, o que está faltando é uma compreensão mais solidária dos temas que compõem o conjunto desse saber. Os resultados positivos obtidos com esse trabalho, com grupos populares no MCP, levaram Paulo Freire a propor a mesma metodologia para a alfabetização. Abre aspas. Se é possível fazer isso, alcançar esse nível de discussão com grupos populares, independentemente de eles serem ou não alfabetizados, por que não fazer o mesmo numa experiência de alfabetização? Fecha aspas. Perguntava-se Paulo Freire. Abre aspas. Por que não engajar criticamente os alfabetizandos na montagem de seu sistema de sinais gráficos enquanto sujeitos dessa montagem e não enquanto objetos dela? Fecha aspas. Essa Escola Chamada Vida, página 14 a 15. Essa intuição foi muito importante no desenvolvimento posterior da obra de Paulo Freire. Ele descobrira que a forma de trabalhar, o processo do ato de aprender, era determinante em relação ao próprio conteúdo da aprendizagem. Não era possível, por exemplo, aprender a ser democrata com métodos autoritários. A participação do sujeito da aprendizagem no processo de construção do conhecimento não é apenas algo mais democrático, mas demonstrou ser também mais eficaz, ao contrário da concepção tradicional da escola, que se apoiava em métodos centrados na autoridade do professor. Paulo Freire comprovou que os métodos novos, em que alunos e professores aprendem juntos, são mais eficientes. 2. Pedagogia dialógica e educação libertadora. Paulo Freire é, sem dúvida alguma, um educador humanista e militante. Em concepção de educação, parte-se sempre de um contexto concreto para responder a esse contexto. Em educação como prática da liberdade, esse contexto é o processo de desenvolvimento econômico e o movimento de superação da cultura colonial nas, entre aspas, sociedades em trânsito. O autor procura mostrar, nessas sociedades, qual é o papel da educação, do ponto de vista do oprimido, na construção de uma sociedade democrática ou, entre aspas, sociedade aberta. Para ele, essa sociedade não pode ser construída pelas elites porque elas são incapazes de oferecer as bases de uma política de reformas. Essa nova sociedade só poderá se constituir como resultado da luta das massas populares, as únicas capazes de operar tal mudança. Paulo Freire entende que é possível engajar a educação nesse processo de conscientização e de movimento de massas. No livro que acabei de citar, ele desenvolve o conceito de, entre aspas, consciência transitiva crítica, entendendo-a como a consciência articulada com a praxis. Segundo ele, para se chegar a essa consciência, que é ao mesmo tempo desafiadora e transformadora, são imprescindíveis o diálogo crítico, a fala e a convivência. O diálogo proposto pelas elites é vertical, forma o educando massa, impossibilitando-o de se manifestar. Nesse suposto diálogo, ao educando cabe apenas escutar e obedecer. Para passar da consciência ingênua à consciência crítica, é necessário um longo percurso, no qual o educando rejeita a hospedagem do opressor dentro de si, que faz com que ele se considere ignorante e incapaz. É o caminho de sua autoafirmação enquanto sujeito. Na concepção de Paulo Freire, o diálogo é uma relação horizontal. Nutre-se de amor, humildade, esperança, fé e confiança. Ele retoma essas características do diálogo com novas formulações ao longo de muitos trabalhos, contextualizando-as. Assim, por exemplo, ele se refere à experiência do diálogo ao insistir na prática democrática na escola pública. Abre aspas. É preciso ter coragem de nos experimentarmos democraticamente. Fecha aspas. Lembra ainda que, abre aspas, as virtudes não vêm do céu nem se transmitem intelectualmente, porque as virtudes são encarnadas na praxis ou não. Fecha aspas. Como disse em palestra realizada na abertura da primeira sessão pública do Fórum de Educação do Estado de São Paulo, em agosto de 1983. A primeira virtude do diálogo consiste no respeito aos educandos, não somente enquanto indivíduos, mas também enquanto expressões de uma prática social. Não se trata do espontaneísmo que deixa os estudantes entregues a si próprios. O espontaneísmo, afirma ele, só ajudou até hoje a direita. A presença do educador não é apenas uma sombra da presença dos educandos, pois não se trata de negar a autoridade que o educador tem e representa. As diferenças entre o educador e o educando se dão numa relação em que a liberdade do educando, entre aspas, não é proibida de exercer-se, pois essa opção não é, na verdade, pedagógica, mas política, o que faz do educador um político e um artista, e não uma pessoa neutra. Outra virtude fundamental é escutar as urgências e opções do educando. Há ainda outra virtude, a tolerância, que é, abre aspas, a virtude de conviver com o diferente para poder brigar com o antagônico, fecha aspas. Como se vê, para ele, a educação é um momento do processo de humanização. Essa tese já aparecera em seus primeiros escritos, como o artigo, entre aspas, Papel da Educação na Humanização, publicado em 1969, no número 9 da revista Paz e Terra. Por outro lado, Paulo Freire, como vimos em seu método histórico, tem um modo dialético de pensar, não separando teoria e prática, como faziam os positivistas clássicos. Em sua obra, teoria, método e prática formam um todo, guiado pelo princípio da relação entre o conhecimento e o conhecedor, constituindo, portanto, uma teoria do conhecimento e uma antropologia nas quais o saber tem um papel emancipador. Sua obra Pedagogia do Oprimido completaria suas concepções pedagógicas acerca das diferenças entre a pedagogia do colonizador e a pedagogia do oprimido. Nela, sua ótica de classe aparece mais nitidamente. A pedagogia burguesa do colonizador seria a pedagogia, entre aspas, bancária. A consciência do oprimido, diz ele, encontra-se imersa no mundo preparado pelo opressor. Daí existir uma dualidade que envolve a consciência do oprimido. De um lado, essa aderência ao opressor, essa hospedagem, entre aspas, da consciência do dominador. Seus valores, sua ideologia, seus interesses, e o medo de ser livre, e de outro, o desejo e a necessidade de libertar-se. Trava-se assim, no oprimido, uma luta interna que precisa deixar de ser individual para se transformar em luta coletiva. Abre aspas, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Fecha aspas. A partir da tese sobre a relação entre a educação e o processo de humanização, Paulo Freire caracteriza duas concepções opostas de educação, a concepção, entre aspas, bancária e a concepção, entre aspas, problematizadora. Na concepção bancária, burguesa, o educador é o que sabe e os educandos os que não sabem. O educador é o que pensa e os educandos os pensados. O educador é o que diz a palavra e os educandos os que escutam docilmente. O educador é o que opta e prescreve sua opção e os educandos os que seguem a prescrição. O educador escolhe o conteúdo programático e os educandos jamais são ouvidos nessa escolha e se acomodam a ela. O educador identifica a autoridade funcional que lhe compete com a autoridade do saber, que se antagoniza com a liberdade dos educandos, pois os educandos devem se adaptar às determinações do educador. E, finalmente, o educador é o sujeito do processo, enquanto os educandos são meros objetos. Na concepção bancária, predominam relações narradoras, dissertadoras. A educação torna-se um ato de depositar, como nos bancos. O saber, entre aspas, é uma doação dos que se julgam sábios aos que nada sabem. A educação bancária tem por finalidade manter a divisão entre os que sabem e os que não sabem, entre oprimidos e opressores. Ela nega a dialogicidade, ao passo que a educação problematizadora funda-se justamente na relação dialógico-dialética entre educador e educando. Ambos aprendem juntos. O diálogo é, portanto, uma exigência existencial, que possibilita a comunicação e permite ultrapassar o imediatamente vivido. Ultrapassando suas situações limites, o educador educando chega a uma visão totalizante do programa, dos temas geradores, da apreensão das contradições, até a última etapa do desenvolvimento de cada estudo. Dialética e diálogo. Paulo Freire, entrelaçando temas cristãos e marxistas e referindo-se a Buber, Hegel e Marx, Freire retoma a relação originária entre dialética e diálogo e define a educação como a experiência basicamente dialética da libertação humana do homem, que pode ser realizada apenas em comum, no diálogo crítico entre educador e educando. Desta forma, ele vincula de um modo fecundo a própria dialética de Nietzsche, referida à respectiva situação educacional concreta com a determinação dialética da educação em Kant, como experiência histórica da totalidade da sociedade. Ao mesmo tempo, na medida em que para ele teoria e prática da educação somente são determináveis uma em relação à outra, escapa inteiramente às abordagens unilaterais, em que a educação é concebida linearmente como processo evolutivo ou processo produtivo. Neste sentido, para Freire, a educação se torna o momento da experiência dialética total da humanização dos homens, com igual participação dialógica de educador e educando. Aqui se manifesta por inteiro o caráter absolutamente dialético da determinação da atividade educativa. A dialética não reside apenas, como em Schleiermacher, no desvelamento heurístico e aporético da situação educacional, que exige do educador uma, entre aspas, ação criadora própria, mas simultaneamente na inclusão prática da atividade educativa na experiência continuada do trabalho educacional com os educandos. Experiência sendo entendida por Freire não somente como refinamento dos meios educacionais, como em Makarenko, mas como em Kant, embora sem se restringir a ele, enquanto trabalho basicamente dialógico e necessariamente comum de educador e educando na libertação humana do homem. Wolf Dietrich Schmidt-Kowarczyk, filósofo alemão, em Pedagogia Dialética, de Aristóteles a Paulo Freire, São Paulo, Brasiliense, 1983, páginas 69 a 70. Para pôr em prática o diálogo, o educador não pode colocar-se na posição ingênua de quem se pretende detentor de todo o saber. Deve, antes, colocar-se na posição humilde de quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo que o analfabeto não é um homem perdido, fora da realidade, mas alguém que tem toda uma experiência de vida e por isso também é portador de um saber. Projeto sim, sistema não. Modo de pensar dialético de Freire. Freire não é um autor no qual se possa buscar ideias feitinhas, respostas prontas para nossos problemas, como as receitas de cozinha. Ele é um autor avesso às respostas prontas e bem arrumadas. Seu pensamento é dialético e, como tal, atento à realidade, que é dinâmica, imprevisível, marcada pela contradição. O significado mais profundo de sua obra é o de nos fornecer pistas, linhas de partida, para os caminhos a descobrir na construção do futuro. Certas atitudes são diametralmente opostas a esta perspectiva. Qual é o livro principal de Freire? Onde é que ele expõe melhor a sua pedagogia? Recebe-se a indicação. Lê-se com atenção Pedagogia do Oprimido, Educação como a Prática da Liberdade, ou então Conscientização, e parte-se com euforia para um projeto de alfabetização de adultos ou de educação popular. Como Freire é formidável, não é certamente um bom ponto de partida. Seus escritos representam um desafio à nossa reflexão crítica, à nossa criatividade e um apelo à nossa ação, mais do que resposta às nossas indagações. Sua concepção de uma pedagogia aberta, fiel à realidade sempre tão diferente e complexa de cada comunidade, não permite uma sistematização definitiva. Falando de pedagogia do oprimido, o autor mesmo caracteriza esta síntese como, entre aspas, dialética e fenomenológica, dada a contradição da dualidade existencial da consciência oprimida e da dualidade estrutural de uma sociedade de classes e de um mundo constituído de potências imperialistas e países dependentes. É por isso, segundo ele, que, abre aspas, é preciso desenvolver um tipo de relação problematizadora das relações homem-mundo, fecha aspas. A pedagogia de Freire caracteriza-se como um projeto de libertação dos oprimidos. Este projeto é marcado por tomadas de posição filosóficas muito claras e por engajamentos bem definidos. O autor propõe uma metodologia de ação. A partir de cada experiência, há um esforço sério de elaboração teórica, mas jamais a preocupação de construir um sistema. Os escritos de Freire não constituem uma obra sistemática, mas antes formulações circunstanciais e provisórias de sua proposta pedagógica. Eles representam, por um lado, uma tomada de distância no nível da reflexão e da teorização, e, por outro lado, um relato aos leitores e, sobretudo, às pessoas engajadas na ação de libertação. Tais escritos representam, pois, uma ocasião de diálogo amplo e fecundo entre o autor e muitas pessoas e grupos que se comprometeram, como ele, na construção de uma pedagogia dos oprimidos. Balduino Antônio Andreola, filósofo e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de A Porte de la Pédagogie de Paulo Freire ao Dialogue Interculturale e Emmanuel Mounier et Paulo Freire. Teses publicadas pela Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1985. Num diálogo com Sérgio Guimarães, sobre educação, diálogos, volume 2, página 77, Paulo Freire refere-se à categoria diálogo não apenas como método, mas como estratégia para respeitar o saber do aluno que chega à escola, lembrando um fato que ocorreu com ele na periferia de Belo Horizonte, numa comunidade eclesial de base, quando a Secretaria de Educação do Estado ali realizava uma ampla consulta chamada Congresso Mineiro de Educação. Abre aspas. Nunca nos perguntam sobre o que queremos aprender. Pelo contrário, sempre dizem o que a gente deve estudar, fecha aspas. Afirmou um dos presentes. E Paulo retrucou. Abre aspas. O que é estudar? Fecha aspas. O adolescente que havia falado respondeu. Abre aspas. Em primeiro lugar, não se estuda só na escola, mas no dia a dia da gente. Fecha aspas. E contou a seguinte história. Abre aspas. Dois homens iam numa caminhoneta carregando frutas. De repente se defrontaram com um atoleiro. O que dirigia parou a caminhoneta. Desceram os dois. Tentaram conhecer melhor a situação. Atravessaram o atoleiro pisando de leve no chão sob a lama. Depois, discutiram um pouco. Juntaram pedaços de galhos secos e pedras com os quais forraram o chão. Finalmente, atravessaram sem dificuldade o atoleiro. Aqueles homens estudaram, fecha aspas, disse ele. Entre aspas, estudar é isso também. Ao terminar de contar a história, o adolescente revelou que a havia lido e estudado no livro A Importância do Ato de Ler, páginas 66 a 67. Paulo Freire a havia escrito para um caderno de alfabetização da República Democrática de São Tomé e Príncipe, em 1976, para mostrar que se aprende também fora da escola e que esse aprendizado deve ser respeitado por ela. A partir dessa fala, outros participantes criticaram a escola por não chamar a atenção para os direitos dos trabalhadores. O importante, concluiu Paulo Freire, é a comprovação de que os alunos, quando chegam à escola, também têm o que dizer e não apenas o que escutar. 3. Paulo Freire no contexto do pensamento pedagógico contemporâneo. O pensamento de Paulo Freire pode ser relacionado com o de muitos educadores contemporâneos. Alguns o comparam a Pichon Rivière, Ana Quiroga, El processo educativo segundo Paulo Freire e Henrique Pichon Rivière, psicólogo nascido em Genebra e que se mudou muito cedo para o Chaco argentino, tendo vivenciado, dessa maneira, duas culturas muito distintas. Essa experiência dotou-o de um pensamento aberto, não etnocêntrico, não autoritário. E embora ele e Paulo Freire sigam práticas diferentes, ambos têm um ponto em comum. Buscam a transformação através da consciência crítica. Outros tentam aproximar Freire do educador americano Theodore Brameld, apontando em ambos uma similaridade de enfoque, por exemplo, a ênfase no diálogo entre educador e educando, a relação entre política e educação e a aquisição de conhecimento como fator social. Há os que estabelecem um paralelo entre a obra de Paulo Freire e a de Henrique Dussel, um dos teóricos da teologia da libertação. Segundo José Pedro Beaufleur, professor da Universidade de Ijuí, Pedagogia Latino-Americana, Freire e Dussel, abre aspas, com base na situação concreta de opressão, Dussel e Freire realizam, por um lado, a denúncia da alienação desumanizadora e, por outro, o anúncio da liberdade e dignidade do homem. Ambos os autores destacam a importância do papel do próprio oprimido na luta libertadora. Exigem, para isso, que as lideranças revolucionárias e os mestres da educação assumam uma postura confiante e dialógica em relação ao povo e aos educandos. Dessa forma, a relação pedagógica torna-se a dialética da recíproca fecundação entre educador e educandos, fecha aspas. Outros ainda o aproximam do educador polonês Janusz Korczak, 1878-1942, que morreu com 200 alunos numa câmara de gás nazista, tornando-se exemplo lendário de uma pedagogia centrada no amor, na autogestão e no anti-autoritarismo. Outro grande educador, o socialista polonês Bogdan Suchodolski, 1907-1992, confessou que compartilhava as ideias de Freire. Paulo Freire também nutria uma admiração pessoal por ele e o chamava carinhosamente de, entre aspas, último humanista do século. Carta do educador polonês Bogdan Suchodolski. Caro senhor Freire, sua carta me proporcionou um enorme prazer. Estou profundamente tocado pelo interesse que dedica às minhas obras. Lembro-me muito bem de nosso encontro, mas penso, sobretudo, na sua atividade e nas ideias que são também as minhas. Felicito-o pelo retorno a seu país e desejo-lhe muito bom trabalho. Espero que nos encontremos ainda, não somente no plano das ideias, mas também pessoalmente. Ficarei muito feliz em poder ler seus livros e outros textos publicados recentemente. Queira aceitar a expressão de meus sentimentos pessoais e de amizade. Bogdan Suchodolski, Varsóvia, 10/12/83. Recebendo da Universidade de Genebra, em 1979, o grau de doutor honoris causa em Ciências da Educação, Paulo Freire foi comparado a Edouard Clapeyred, fundador, em 1912, do famoso Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ciências da Educação, e comparado também a Pierre Bovet, que, como eles, acreditou no papel político de uma educação para a paz. Encontramos também grande afinidade entre Paulo Freire e o revolucionário educador francês Célestin Freinet, 1896-1966, na medida em que ambos acreditam na capacidade de o aluno organizar sua própria aprendizagem. Freinet deu enorme importância ao que chamou de texto livre. Como Paulo Freire, utilizava-se do chamado método global de alfabetização, associando a leitura da palavra à leitura do mundo. Insistia na necessidade, tanto da criança quanto do adulto, de ler o texto entendendo-o. Como Paulo Freire, preocupou-se com a educação das classes populares. Seu método de trabalho incluía a imprensa, o desenho livre, o diálogo e o contato com a realidade do aluno. Embora Paulo Freire não defenda o princípio da não diretividade na educação, como faz o psicoterapeuta Carl Rogers, 1912-1987, não resta dúvida de que existem muitos pontos comuns nas pedagogias que eles defendem, sobretudo no que diz respeito à liberdade de expressão individual, à crença na possibilidade de os homens resolverem eles próprios seus problemas, desde que motivados interiormente para isso. Lembrava um rogeriano. Paulo Freire reconheceu ter sido a Escola de Serviço Social de Pernambuco um dos, entre aspas, polos de influência de seu pensamento pedagógico e social. A Escola de Serviço Social não era apenas uma instituição formal de ensino. Dominava ali uma ciosa defesa de princípios e valores, próprios da doutrina social da Igreja, ao mesmo tempo em que contava em sua liderança com espíritos abertos ao diálogo, ao exemplo de Lourdes Moraes, Hebe Gonçalves e Dolores Coelho. Desde o início, identifiquei Paulo Freire como um professor diferente, um educador. Sem dúvida, àquela altura, não lhe era familiar o pensamento de Carl Rogers. No entanto, sua conduta na sala de aula lembrava a de um rogeriano, entre aspas, à medida em que estava muito mais centrado em cada um dos alunos, como pessoas, do que sobre os conteúdos, entre aspas, ensinados. Não que renunciasse ao papel de professor, desacreditasse no valor da função docente no processo de aprendizagem. Que aceitasse a posição quase passiva de facilitador, entre aspas, descomprometido. No entanto, educador, compreendia a esterilidade, como gostava de dizer, dos, abre aspas, eu já lhe mostro com quem está falando, fecha aspas, das atitudes paternalistas tanto quanto das autoritárias, do estabelecimento de linhas demarcadoras entre a, entre aspas, sabedoria do mestre e a, entre aspas, ignorância do aluno. Valorizava a intermediação do professor no processo da aprendizagem. Mas, assim vejo, o Paulo Freire dos anos 50 não ignorava a complexidade do ato de aprender, sua redução a uma experiência pessoal e, no fundo, intransferível. Paulo Rosas, como vejo Paulo Freire, Recife, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 1991, páginas 9 a 10. Paulo Rosas foi colega de Paulo Freire desde o início da sua carreira. Para Rogers, assim como para Paulo Freire, a responsabilidade da educação está no próprio estudante, possuidor das forças de crescimento e autoavaliação. A educação deve estar centrada nele, em vez de centrar-se no professor ou no ensino. O aluno deve ser senhor de sua própria aprendizagem. E a aula não é o momento em que se deve despejar conhecimentos no aluno. Nem as provas e exames são os instrumentos que permitirão verificar se o conhecimento continua na cabeça do aluno e se este o guarda do jeito que o professor o ensinou. A educação deve ter uma visão do aluno como pessoa inteira, com sentimentos e emoções. Em seu livro La Question Escolar, páginas 519 a 592, Jesus Palacios aproxima Paulo Freire, Ivan Illich e Everett Heimer, autor de A Escola Está Morta, situando-os como representantes da nova pedagogia da América Latina, dos países do Terceiro Mundo e das sociedades colonizadas. Distingue Paulo Freire de Illich, embora identifique as posições de Illich e de Heimer. Vê nesses autores uma tentativa de superação do conflito entre a escola tradicional e a escola nova, no que chama de, entre aspas, superação integradora. Segundo Palacios, essa perspectiva se encontra igualmente na educadora soviética Krupskaya. Quase com as mesmas palavras de Paulo Freire, Krupskaya denunciava, no começo do século, a escola neutra, burocrática, defensora de uma educação necrófila, afirmando a necessidade de uma educação biófila, isto é, uma educação que forme para a vida, e não para a morte e a doença. Palacios constata que a maioria dos educadores que solicitam licença por doença, principalmente mental, é constituída por professores que se utilizam de métodos autoritários. Aceitando a filosofia educacional de Paulo Freire, ele conclui: a crise da escola só encontra um caminho de superação na passagem da crítica à praxis transformadora. O trabalho para a transformação da escola será um trabalho de Sísifo, se não for acompanhado pelo trabalho de transformação da sociedade. Desde a tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Universidade de Pernambuco, Paulo Freire faz referências a John Dewey, 1859-1952, citando-lhe a obra Democracia e Educação, publicada no Brasil em 1936. Essa referência não podia deixar de existir, pois Paulo Freire era um grande admirador da pedagogia de Anísio Teixeira, 1900-1971, de quem se considera discípulo e com o qual concordava na denúncia do excessivo centralismo, ligado ao autoritarismo e ao elitismo da educação brasileira. Foi Anísio Teixeira quem introduziu o pensamento de Dewey no Brasil. Como John Dewey e Anísio Teixeira, Paulo Freire insiste no conhecimento da vida da comunidade local. O que se chama hoje de pesquisa do meio deveria ser feito pelos educandos com a colaboração do professor. Paulo Freire frequentemente diz que não se pode ensinar matemática, biologia ou ciências naturais sem se pesquisar o meio. Mas encontramos uma diferença na noção de cultura. Em Dewey, ela é simplificada, pois não envolve a problemática social, racial e étnica, ao passo que em Paulo Freire ela adquire uma conotação antropológica, já que a ação educativa é sempre situada na cultura do aluno. O que a pedagogia de Paulo Freire aproveita do pensamento de John Dewey é a ideia de, entre aspas, aprender fazendo. O trabalho cooperativo, a relação entre teoria e prática, o método de iniciar o trabalho educativo pela fala, linguagem dos alunos. Mas, para Paulo Freire, as finalidades da educação são outras. Sob uma ótica libertadora, a educação deve ligar-se à mudança estrutural da sociedade opressiva, embora ela não alcance este objetivo imediatamente, e muito menos sozinha. Estudos recentes, como os de Vera John Steiner, mostram a semelhança de pontos de vista de Paulo Freire e Lev Vygotsky, 1896-1934, no que diz respeito à importância da abordagem interacionista na alfabetização. Só recentemente, Paulo Freire tomou conhecimento da obra desse grande educador e linguista soviético, cuja principal obra, Linguagem e Pensamento, é de 1931. Logo após a Revolução Russa, em 1917, Vygotsky visitou as zonas rurais e fazendas coletivas, verificando diferenças entre as comunidades que tinham passado por um processo de alfabetização e aquelas que não tinham experiências educacionais. Ficou impressionado com a diversidade de atitude entre os indivíduos ainda intocados pelas transformações em processo e aqueles que, como resultado de experiências em fazendas coletivas e cursos de alfabetização, estavam já se transformando em sujeitos, no sentido de Paulo Freire. As pessoas que não tinham experiências educacionais e sociais recentes relutavam contra o diálogo e a participação em discussões como pessoas críticas. Quando convidados a fazer perguntas aos visitantes sobre a vida além da vila, respondiam, abre aspas, não posso imaginar sobre o que perguntar. Para perguntar, você tem de ter conhecimento, e nós só sabemos limpar os campos das ervas daninhas, fecha aspas. Os camponeses que tinham participado do processo transformador da Revolução, no entanto, tinham muitas perguntas, abre aspas, como podemos ter uma vida melhor? Por que a vida do operário é melhor do que a vida do camponês? Fecha aspas. Esse tipo de mudança tem sido observado em vários contextos onde o povo começou a transformar sua realidade sociolinguística. Quando o povo se convence de que pode mudar sua própria realidade social e de que não está mais isolado, começa a participar. Inicialmente através do discurso oral, sentindo logo a necessidade de expressar-se por escrito. O discurso oral é tão importante na alfabetização de adultos que dele depende o êxito ou o fracasso do processo como um todo. A teoria da escrita de Vygotsky contém uma descrição dos processos internos que caracterizam a produção das palavras escritas. Diz ele que a fonte mental de recursos da escrita é, entre aspas, o discurso interno, que evolui a partir do discurso egocentrado da criança. Vygotsky reconhece que em todos os discursos humanos, o indivíduo muda e desenvolve o discurso interno com a idade e a experiência. A linguagem é tão extraordinariamente importante na sofisticação cognitiva crescente das crianças quanto no aumento de sua afetividade social, pois a linguagem é o meio pelo qual a criança e os adultos sistematizam suas percepções. Através das palavras, os seres humanos formulam generalizações, abstrações e outras formas de pensar. Assim, as palavras contidas na frase, abre aspas, a frágil ponte sobre a qual nossos pensamentos devem viajar, fecha aspas, são determinadas social e historicamente, e em consequência, formadas, limitadas ou expandidas através da experiência individual e coletiva. Embora Vygotsky e Freire tenham vivido em tempos e hemisférios diferentes, a abordagem de ambos enfatiza aspectos fundamentais relativos a mudanças sociais e educacionais que se interpenetram. Enquanto Vygotsky enfoca a dinâmica psicológica, Freire se concentra no desenvolvimento de estratégias pedagógicas e na análise da linguagem. Com respeito à transformação do discurso interno em discurso escrito, as propostas de ambos podem ser poderosas ferramentas não apenas em programas básicos de alfabetização, mas também na programação de habilidades de escrita mais avançadas. Em épocas e lugares diferentes, ambos perceberam a necessidade de associar a conquista da palavra à conquista da história. A ideia de aprender com a própria prática encontra-se também em Anton Semyonovich Makarenko, 1888-1939, cuja experiência educativa se desenvolveu nas décadas de 20 e 30, com a direção de instituições educacionais, entre aspas, corretivas. A primeira delas, a Colônia Gorky, destinada a crianças e jovens abandonados. A humildade, a simplicidade e o otimismo são também características comuns aos dois educadores. Existe ainda a relação entre as teorias de Paulo Freire e as de Pistrack, com sua ideia de auto-organização das crianças na escola e a ideia do engajamento e da análise social e política da realidade como conteúdo escolar. A ideia de Pistrack, da participação dos estudantes na, entre aspas, Assembleia Geral, é bem próxima da ideia desenvolvida mais tarde por Paulo Freire em relação à participação dos educandos no círculo de cultura. 4. A experiência de Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo. Muitos seriam os exemplos de seu pensamento que poderíamos citar, mostrando, sobretudo, a estreita coerência entre teoria e prática. Tomemos apenas um, o mais recente, o de sua prática como administrador público, 1989-1991, à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Em 15 de novembro de 1988, o Partido dos Trabalhadores ganhou as eleições municipais de São Paulo. Paulo Freire foi escolhido como secretário de Educação, assumindo o cargo dia 1º de janeiro de 1989. Um Partido Popular assumia pela primeira vez na sua história a mais importante cidade do país, tendo à frente a prefeita Luísa Erundina, professora e assistente social. Para os que conheciam de perto Paulo Freire, não foi surpresa a sua capacidade administrativa. O segredo dele foi saber governar de forma democrática. Nos quase 2 anos e meio à frente da Secretaria de Educação, ele conseguiu criar uma equipe de 5 ou 6 auxiliares que podiam trabalhar com muita autonomia e podiam substituí-lo em qualquer emergência. Existia apenas uma reunião semanal em que se discutiam as linhas gerais da política da secretaria. Se fosse necessário, novos rumos eram tomados. Paulo Freire defendia ardorosamente suas opiniões, mas sabia trabalhar em equipe, muito longe do espontaneísmo de que havia sido acusado. Ele tinha autoridade, mas exercia-a de forma democrática. Enfrentava situações conflituosas com muita paciência. Dizia que o trabalho de mudança na educação exigia paciência histórica, porque a educação é um processo a longo prazo. Encontrou uma secretaria esvaziada pedagogicamente e fisicamente em ruínas. Afirmou em 19 de fevereiro de 1989 ao jornal Leia, em A Educação na Cidade, página 22. Abre aspas. Se não apenas construirmos mais salas de aula, mas também as mantivermos bem cuidadas, zeladas, limpas, alegres, bonitas, cedo ou tarde a própria boniteza do espaço requer outra boniteza. a do ensino competente, a da alegria de aprender, a da imaginação criadora, tendo liberdade de exercitar-se, a da aventura de criar. Fecha aspas. Aos que fazem a educação conosco em São Paulo. Assim que aceitei o convite que me fez a prefeita Luísa Erundina para assumir a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, pensei em escrever aos educadores, tão assiduamente quanto possível, cartas informais que pudessem provocar um diálogo entre nós sobre questões próprias de nossa atividade educativa. Não que tivesse em mente substituir com as cartas os encontros diretos que pretendo realizar com vocês, mas porque pensava em ter nelas um meio a mais de viver a comunicação necessária entre nós. Pensei também que as cartas não deveriam ser escritas só por mim. Educadoras e educadores, outros, seriam convidados a participar desta experiência que pode constituir-se num momento importante da formação permanente do educador. O fundamental é que as cartas não sejam apenas recebidas e lidas, mas discutidas, estudadas e, sempre que possível, respondidas. Hoje tenho a satisfação de fazer chegar às mãos dos educadores de nossa rede um primeiro texto redigido por equipe deste gabinete, abre aspas, construindo a educação pública popular, fecha aspas. Texto em que se fala um pouco de alguns pontos centrais do trabalho comum a ser realizado por nós, e também o texto do regimento comum das escolas para discussão e debates em toda a rede. Fraternalmente, Paulo Reglos Neves Freire. São Paulo, 19 de janeiro de 1989. Quais as mudanças estruturais mais importantes introduzidas nas escolas da rede municipal de ensino por Paulo Freire? É ele mesmo quem responde em seu livro sobre a experiência à frente da secretaria. Abre aspas. As mudanças estruturais mais importantes introduzidas na escola incidiram sobre a autonomia da escola. Fecha aspas. Foram restabelecidos os conselhos de escola e os grêmios estudantis. No entanto, continua Paulo Freire, abre aspas, o avanço maior ao nível da autonomia da escola foi o de permitir no seio da escola a gestação de projetos pedagógicos próprios que, com apoio da administração, pudessem acelerar a mudança da escola. Fecha aspas. A Educação na Cidade, páginas 79 a 80. O primeiro ato de Paulo Freire na secretaria foi restaurar o regimento comum das escolas municipais, abolido pelo prefeito anterior porque o julgava excessivamente democrático, prevendo conselhos de escola com caráter deliberativo. Ao contrário, desde o início de seus trabalhos em Recife, no início da década de 60, Paulo Freire dava grande importância aos conselhos de escolas, na época chamados de, abre aspas, círculos de pais e professores, fecha aspas, como instrumentos de participação da comunidade. Por isso, investiu muito na sua implantação. Círculos de pais e professores. Paulo Freire, 1957. Nos círculos, à medida que os pais se vão inteirando dos problemas da escola, das suas dificuldades, o comportamento é imprescindível a um trabalho com, deve a escola começar a convidá-los a fazer visitas às suas dependências em períodos de atividades, mostrando a eles como é, entre aspas, na vida diária, tendo sempre em vista a identificação do pai com os problemas e dificuldades da escola. Neste sentido, é que os círculos de pais e professores não podem quedar-se teóricos e acadêmicos. Por isso é que eles têm de, pelo debate, levar o grupo dos pais à crítica e à análise dos problemas escolares, dando-lhes condições de mudança de antigos hábitos em hábitos novos. Hábitos antigos de passividade em hábitos novos de participação. Hábitos antigos de afiliado constante à procura de bons padrinhos que resolvam seus problemas todos, e às vezes também de bons compadres diante de quem são afiliados, em hábitos novos de ingerência e responsabilidade. Não se trata, na verdade, de se chamar o homem inexperiente e abruptamente entregar a direção dos negócios da escola, que esta tem sua direção, mesmo porque ingerência não é propriamente gerência, é inferência, intervenção. No processo de ingerência, o homem intervém, participa, colabora. Participando, intervindo, colaborando, o homem constrói novas atitudes, muda outras, elabora e reelabora experiências, educa-se. Transcrito de um texto mimeografado de Paulo Freire, de 1957. Para ilustrar esse processo de mudança estrutural, vou apresentar três exemplos. O Programa de Formação Permanente, o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos e a Prática da Interdisciplinaridade. Primeiro, o Programa de Formação Permanente do Professor. Desde o início da administração, Paulo Freire insistia que estava profundamente empenhado na questão da formação permanente dos educadores. Seu programa de formação do magistério foi orientado pelos seguintes princípios e eixos básicos, entre parênteses, a educação na cidade, página 80. Primeiro, o educador é o sujeito da sua prática, cumprindo a ele criá-la e recriá-la através da reflexão sobre o seu cotidiano. Segundo, a formação do educador deve ser permanente e sistematizada, porque a prática se faz e se refaz. Terceiro, a prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do conhecimento, ou seja, de como se dá o processo de conhecer. Quarto, o programa de formação dos educadores é condição para o processo de reorientação curricular da escola. Esse programa de formação dos educadores teve como eixos básicos: primeiro, a fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da proposta pedagógica. Segundo, a necessidade de suprir elementos de formação básica aos educadores nas diferentes áreas do conhecimento humano. Terceiro, a apropriação pelos educadores dos avanços científicos do conhecimento humano que possam contribuir para a qualidade da escola que se quer. Com esse programa, Paulo Freire queria formar professores para uma nova postura pedagógica, considerando sobretudo a tradição autoritária brasileira. O Brasil nasceu autoritário, tem 500 anos de tradição autoritária. Por isso não se pode esperar que em poucos anos isso seja superado. Por isso Paulo Freire pôs à prova a sua conhecida paciência pedagógica, com decisão política, competência técnica, amorosidade e, sobretudo, com o exercício da democracia. Acabou tendo enorme êxito nessa sua tarefa. A formação do educador ultrapassa, transcende os cursos explicativos teóricos em torno da democracia. A formação se dá através da prática, da real participação. A prática da democracia vale muito mais do que um curso sobre democracia. Segundo, o programa de alfabetização de jovens e adultos. Além do intenso programa de formação do educador, Paulo Freire deu início a um movimento de alfabetização em parceria com os movimentos populares. Antes mesmo de assumir a Secretaria de Educação, Paulo Freire tinha a intenção de sugerir à nova prefeita um projeto de alfabetização. Convidado, propôs imediatamente um projeto que se chamaria Mova São Paulo, Movimento de Alfabetização da Cidade de São Paulo. Inicialmente, sob a coordenação de Pedro Pontual, estruturado em estreita colaboração com os movimentos sociais e populares da capital, que criaram para isso o, abre aspas, Fórum dos Movimentos Populares de Alfabetização de Adultos da Cidade de São Paulo, fecha aspas. Abre parênteses, Moacir Gadotti e José E. Romão, organizadores, Educação de Jovens e Adultos, Teoria, Prática e Proposta, páginas 85 a 90, fecha parênteses. Aloysio Erundina, defendendo o salário dos professores. Prezada Erundina, se há algo que não precisamos fazer, você e eu, é tentar convencer, você a mim, eu a você, de que é urgente, entre em seus números de mudanças neste país, mudar a escola pública, melhorá-la, democratizá-la, superar seu autoritarismo, vencer seu elitismo. Este é, no fundo, seu sonho, meu sonho, nosso sonho. A materialização dele envolve, de um lado, o resgate de uma dívida histórica com o magistério, de que salários menos imorais são uma dimensão fundamental. De outro, a melhoria de condições de trabalho, indispensáveis à materialização do próprio sonho. supre estas condições a possibilidade de trabalho coletivo para a efetivação da reorientação curricular e a formação permanente dos educadores e das educadoras, o que não se pode realizar a não ser mudando-se também o que se entende hoje por jornada de trabalho nas escolas. Se há muito estou certo e absolutamente convencido hoje de que, só na medida em que experimentarmos profundamente a tensão entre a, entre aspas, insanidade e a sanidade, em nossa prática política, de que resulta nos tornarmos autenticamente sãos, é que nos faremos capazes de separar dificuldades só aparentemente intensas, possíveis, que nos apresentam na busca da concretização de nossos sonhos. Na verdade, querido Erundina, é isso o que você vem sendo e é isso o que você vem fazendo ao longo de sua vida de militante. Amorosa da verdade, defensora dos ofendidos, entregue sempre à boniteza doida de servir. O texto que se segue, de produção coletiva, amorosamente militante também, é uma espécie de grito manso, de apelo, em busca da concretização de nossos sonhos. Do amigo Paulo Freire. São Paulo, julho de 1990. Recado de Paulo Freire ao Mova São Paulo. Só muito dificilmente poderia negar a alegria, mesmo bem comportada, que sinto hoje, como secretário de Educação da cidade de São Paulo, enquanto um entre os que pensam e fazem o Mova São Paulo. A alegria de ser um dos que pensam e fazem o MOVA tantos anos depois de haver coordenado o Plano Nacional de Alfabetização do MEC em 1963 e que o golpe de Estado frustrou em começos de 1964. Sabemos, os educadores e educadoras que fazemos o MOVA São Paulo, da seriedade que um programa como este exige de quem dele participa, não importa o nível de sua responsabilidade. Sabemos da competência, sempre provando-se, a ser posta a serviço do programa. Sabemos também que um programa assim demanda clareza política de todos nele engajados e vontade política de quem se acha ao nível de decisão. A Administração Popular Democrática de Luiz Erundina tem a vontade política indispensável à marcha do Mova São Paulo. Nós garantiremos o nosso empenho para fazer as coisas certas, respeitando só movimentos sociais populares com os quais trabalharemos e buscando o apoio conscientemente crítico dos alfabetizandos, sem o qual fracassaremos. Abre parênteses, Paulo Freire, secretário municipal de Educação, outubro de 1989. Fecha parênteses. A Secretaria de Educação, através de convênios com as entidades integrantes deste fórum, oferecia os recursos financeiros e técnicos. Cabia ao fórum, junto com a secretaria, definir os critérios para a celebração de convênios nos quais as entidades conveniadas se responsabilizavam pela criação dos núcleos de alfabetização, locação de salas, material didático e pagamento aos alfabetizadores e supervisores. Esse projeto, iniciado efetivamente em janeiro de 90, teve grande repercussão tanto na cidade de São Paulo como em outros estados, pela proposta de fortalecimento dos movimentos populares. Foi um dos raros exemplos de parceria entre a sociedade civil e o Estado. É evidente que nessas circunstâncias a relação não é sempre harmoniosa. Ela é perpassada por tensões, mas essa é a condição necessária para um trabalho paritário entre o Estado e os movimentos populares. O Mova São Paulo não impôs uma única orientação metodológica, ou como se costuma dizer, o, entre aspas, método Paulo Freire. Procurou-se manter o pluralismo, só não se aceitando métodos pedagógicos, anticientíficos e filosóficos autoritários ou racistas. Mesmo sem impor nenhuma metodologia, foram sustentados os princípios político-pedagógicos da teoria educacional de Paulo Freire, sintetizados numa concepção libertadora de educação, evidenciando o papel da educação na construção de um novo projeto histórico, a teoria do conhecimento que parte da prática concreta na construção do saber, o educando como sujeito do conhecimento e a compreensão da alfabetização não apenas como um processo lógico, intelectual, mas também profundamente afetivo e social. Para que um movimento de alfabetização se constitua num esforço coletivo, é necessário que a experiência seja a fonte primordial do conhecimento. Do contrário, ela se reduz apenas a um conhecimento intelectual que não leva à formação crítica da consciência nem ao fortalecimento do poder popular, isto é, não leva à criação e ao desenvolvimento das organizações populares. O que foi feito não se confunde com as campanhas de alfabetização. As experiências fracassadas de muitas campanhas de alfabetização na América Latina, e em particular no Brasil, nos levou a evitar até a palavra, entre aspas, campanha, acentuando o caráter de continuidade e de permanência do movimento que desejamos construir. O que mais interessava aos seus idealizadores e aos movimentos populares que sustentaram o projeto Mova São Paulo era que o trabalho tivesse continuidade como parte integrante do sistema municipal de educação. Mas isso não ocorreu. Em 1993, uma nova administração assumiu a Secretaria Municipal de Educação, que interrompeu o movimento. O novo secretário de Educação declarou dia 20 de maio de 1993 ao jornal Folha de São Paulo, abre aspas, "Os valores deles, da administração do PT, não são os valores que nós queremos para a educação dos alunos", fecha aspas. Dia 13 de abril de 1993, um protesto com mais de 5 mil pessoas reivindicava a continuidade do Mova São Paulo. O secretário respondeu que o protesto tinha um, abre aspas, viés político-partidário, fecha aspas. Apesar de todos os esforços de seus alunos e professores, o Mova São Paulo esbarrou com a velha tradição brasileira, que é uma das causas do nosso atraso educacional. A descontinuidade administrativa que caracteriza a nossa administração pública em todos os níveis. Apesar da descontinuidade administrativa, característica de quase todas as administrações públicas no Brasil, o programa Mova São Paulo foi avaliado positivamente pelos seus organizadores, bem como por estudos realizados por pesquisadores e observadores estrangeiros. Ele serviu de referência para outras experiências e se constituiu num processo muito significativo de formação para todos os que o promoveram. A avaliação realizada mostrou que ele trouxe ganhos relevantes para a formação dos educadores e, sobretudo, para os educandos. O Mova São Paulo fez parte de uma estratégia de ação cultural voltada para o resgate da cidadania. Formar governantes, formar pessoas com maior capacidade de autonomia intelectual, multiplicadores de uma ação social libertadora. O Mova São Paulo estava contribuindo com este objetivo ao fortalecer os movimentos sociais populares e estabelecer novas alianças entre sociedade civil e Estado. Terceiro, a prática da interdisciplinaridade. A enormidade da obra de Paulo Freire e os seus numerosos trânsitos por várias áreas do conhecimento e da prática nos levam a um outro tema central de sua obra, a interdisciplinaridade. Em 1987 e 1988, Paulo Freire desenvolve o conceito de interdisciplinaridade dialogando com educadores de várias áreas na Universidade de Campinas, empenhados num projeto de educação popular informal. O conceito de interdisciplinaridade surge da análise da prática concreta e da experiência vivida do grupo de reflexão. Essas reflexões foram reunidas por Débora Maza e Adriano Nogueira e publicadas com o título Na Escola que Fazemos, 1988. No ano seguinte, já como secretário municipal de São Paulo, Paulo Freire deu início a uma grande reorientação curricular que será chamada de Projeto de Interdisciplinaridade. A ação pedagógica através da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade aponta para a construção de uma escola participativa e decisiva na formação do sujeito social. O educador, sujeito de sua ação pedagógica, é capaz de elaborar programas e métodos de ensino-aprendizagem, sendo competente para inserir a sua escola numa comunidade. O objetivo fundamental da interdisciplinaridade é experimentar a vivência de uma realidade global que se inscreve nas experiências cotidianas do aluno, do professor e do povo, e que, na escola tradicional, é compartimentizada e fragmentada. Articular saber, conhecimento, vivência, escola, comunidade, meio ambiente, etc., é o objetivo da interdisciplinaridade, que se traduz na prática por um trabalho coletivo e solidário na organização do trabalho na escola. Não há interdisciplinaridade sem descentralização do poder, portanto, sem uma efetiva autonomia da escola. Usamos quase indistintamente as palavras interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, embora tenham conotações diferentes, complementares, não antagônicas, para designar um procedimento escolar que visa a construção de um saber não fragmentado, um saber que possibilita ao aluno a relação com o mundo e consigo mesmo, uma visão de conjunto na transformação de sua própria situação com que se defronta em determinados momentos da vida. Paulo Freire deixou a Secretaria Municipal de Educação dia 27 de maio de 1991. Depois de quase 2 anos e meio, Paulo voltou à sua biblioteca e às suas atividades acadêmicas. Abre aspas, a maneira de quem, saindo, fica, fecha aspas, como afirma no epílogo do seu livro A Educação na Cidade, página 143. Na verdade, Paulo Freire continuou uma presença ativa na Secretaria, oferecendo sua larga experiência traduzida na prática dos projetos que a Secretaria realizou. Na sua despedida, afirmou, abre aspas, mesmo sem ser mais secretário, continuarei junto de vocês de outra forma. Continuem contando comigo na construção de uma política educacional, de uma escola com outra, entre aspas, cara, mais alegre, fraterna e democrática, fecha aspas. Entre parênteses, A Educação na Cidade, página 144. Manifesto à maneira de quem, saindo, fica. Todos temos vivido a enorme satisfação de poder estar construindo, num esforço comum, uma nova proposta pedagógica na Secretaria Municipal de Educação. Não importa que, por nosso compromisso, tenhamos, de vez em quando, experimentado agonias e sofrimentos. Estou convencido de que as propostas e princípios do PT, aqui a prefeita Luiz Erundina da Carne, estão certos. Princípios gerais que constituem a política de governo, de que a política educacional que vimos implementando é um capítulo. Não estou rigorosamente saindo da Secretaria Municipal de Educação ou mesmo deixando a companhia de vocês. Nem tampouco renegando opções políticas e ideológicas antigas, anteriores mesmo à criação do PT. Não imaginava sequer que o PT aconteceria na minha juventude, mas sentia muita falta de sua existência. Esperei por mais de 40 anos que o PT fosse criado. Mesmo sem ser mais secretário, continuarei junto de vocês de outra forma. Vou ficar mais livre para assumir outro tipo de presença. Não estou deixando a luta, mas mudando, simplesmente, de frente. A briga continua a mesma. Onde quer que esteja, estarei me empenhando, como vocês, em favor da escola pública, popular e democrática. As pessoas gostam e têm direito de gostar de coisas diferentes. Gosto de escrever e de ler. Escrever e ler fazem parte, como momentos importantes da minha luta. Coloquei este gosto a serviço de um certo desenho de sociedade, para cuja realização venho, com um sem número de companheiros e companheiras, participando na medida de minhas possibilidades. O fundamental neste gosto de que falo é saber a favor de que e de quem ele se exerce. Meu gosto de ler e de escrever se dirige a uma certa utopia que envolve uma certa causa, um certo tipo de gente nossa. É um gosto que tem que ver com a criação de uma sociedade menos perversa, menos discriminatória, menos racista, menos machista que esta. Uma sociedade mais aberta, que sirva aos interesses das sempre desprotegidas e minimizadas classes populares, e não apenas aos interesses dos ricos, dos afortunados, dos chamados, entre aspas, bem-nascidos. Por tudo isso, escrever a crítica, não malvada, mas lúcida e corajosa, das classes dominantes, continuará a ser uma de minhas frentes de briga, tanto quanto vem sendo para muitos de vocês. Sou leal ao sonho. Minha ação tem sido coerente com ele. Exigente com a ética, considero que ler tem a ver com a coerência com que se vive no mundo, coerência entre o que se diz e o que se faz. Por isso, não temos crítica a fazer ao trabalho que se realizou na Secretaria nestes 2 anos e meio em que aqui estive como secretário. Considero que a crítica, quando feita de maneira ética e competente, faz com que as nossas ações se aprofundem ou se reorientem. Aprendemos com elas. Continuem contando comigo na construção de uma política educacional, de uma escola com outra, entre aspas, cara, mais alegre, fraterna e democrática. Abre parênteses, síntese da fala de despedida de Paulo Freire da Secretaria Municipal de Educação do município de São Paulo, em maio de 1991. Fecha parênteses. 5. Reflexões mais recentes. Paulo Freire publicou, no Brasil, nos primeiros 5 anos da década de 90, 6 importantes obras. A Educação na Cidade, 1991, Pedagogia da Esperança, 1992, Política e Educação, 1993, Professor Assim, Tia Não, 1993, Cartas a Cristina, 1994 e A Sombra desta Mangueira, 1995. São obras que revelam um Paulo Freire mais literário e poético e um pensamento analítico histórico e em evolução permanente. O que está acrescentado ao seu legado com essas novas obras? Paulo Freire parece preocupado com uma questão. De que tipo de educação necessitam os homens e as mulheres do próximo século para viver neste mundo tão complexo de globalização capitalista da economia, das comunicações e da cultura, e ao mesmo tempo de ressurgimento dos nacionalismos, do racismo, da violência e de certo triunfo do individualismo? Como ele responde nesses últimos livros a essas complexas questões? Responde, segundo a minha leitura e percepção particular destas obras recentes, que eles e elas necessitam de uma educação para a diversidade, necessitam de uma ética da diversidade e de uma cultura da diversidade. Uma sociedade multicultural deve educar o ser humano multicultural, capaz de ouvir, de prestar atenção ao diferente, respeitá-lo. Neste novo cenário da educação, será preciso reconstruir o saber da escola e a formação do educador. Não haverá um papel cristalizado tanto para a escola quanto para o educador. Em vez da arrogância de quem se julga dono do saber, o professor deverá ser mais criativo e aprender com o aluno e com o mundo. Numa época de violência, de agressividade, o professor deverá promover o entendimento com os diferentes e a escola deverá ser um espaço de convivência, onde os conflitos são trabalhados, não camuflados. Neste contexto global, há 2 dimensões que podem ser logo destacadas e que também se encontram em outras obras de Paulo Freire. A dimensão interdisciplinar. O objetivo fundamental da interdisciplinaridade, um caminho para se chegar à transdisciplinaridade, é experimentar a vivência de uma realidade global que se inscreve nas experiências cotidianas do aluno, do professor e do povo, e que na escola conservadora é compartimentizada e fragmentada. Articular saber, conhecimento, vivência, escola, comunidade, meio ambiente, etc., é o objetivo da interdisciplinaridade que se traduz na prática por um trabalho escolar coletivo e solidário. Essa dimensão, Paulo Freire desenvolve com exemplos concretos de sua aplicabilidade, no livro A Educação na Cidade. B. A dimensão internacional e solidária. Para viver este tempo presente, o professor precisa engajar as crianças para viver no mundo da diferença e da solidariedade entre diferentes. A escola precisa preparar o cidadão para participar de uma sociedade planetária. A escola tem de ser local, como ponto de partida, mas tem de ser internacional e intercultural, como ponto de chegada. Diante do problema do desinteresse de muitos de nossos alunos pelos conteúdos curriculares do nosso ensino, costuma-se responder com métodos mais apropriados ou aumentando o tempo de frequência à escola. Mas há outra visão do problema que é a de adequar o tratamento dos conteúdos, problematizando-os e equacionando corretamente a relação entre a transmissão da cultura e o itinerário educativo dos alunos. O currículo monocultural oficial representa, nesse aspecto, um grande desafio. Os resultados obtidos com currículos multiculturais, que levam em conta a cultura do aluno, são mais eficazes para despertar o interesse do aluno. Paulo Freire chama a essa cultura do aluno de, entre aspas, cultura popular. Outros educadores que também estudaram esse tema, como o educador francês Georges Sniders, a chama de, entre aspas, cultura primeira. Equacionar adequadamente ou não a relação entre identidade cultural e itinerário educativo, sobretudo para as camadas populares, pode representar a grande diferença na extensão ou não da educação para todos e de qualidade nos próximos anos. O tema da identidade, sobretudo da professora, está presente todo o tempo no livro Professor Assim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. Abre aspas. Perguntar-nos em torno das relações entre a identidade cultural, que tem sempre um corte de classe social, dos sujeitos da educação e a prática educativa, é algo que se nos impõe. é que a identidade dos sujeitos tem que ver com as questões fundamentais de currículo, tanto o oculto quanto o explícito, e, obviamente, com questões de ensino e aprendizagem. Discutir, porém, a questão da identidade dos sujeitos da educação, educadores e educandos, me parece que implica, desde o começo de tal exercício, salientar que, no fundo, a identidade cultural, expressão cada vez mais usada por nós, não pode pretender exaurir a totalidade da significação do fenômeno cujo conceito é identidade. O atributo cultural, acrescido do restritivo de classe, não esgota a compreensão do termo, entre aspas, identidade. No fundo, mulheres e homens nos tornamos seres especiais e singulares. Fecha aspas, página 93. O livro Professora Sim, Tia Não tem tido uma grande repercussão entre as jovens professoras justamente por tratar do tema da sua profissionalização, tão deteriorada nos últimos anos em termos salariais e em termos das próprias condições de trabalho que cercam a atividade docente. Paulo Freire afirma que, abre aspas, a tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma, entre aspas, inocente armadilha ideológica, em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da professora, o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas fundamentais. Entre elas, por exemplo, a de desafiar seus alunos, desde a mais tenra e adequada idade, através de jogos, de histórias, de leituras para compreender a necessidade da coerência entre discurso e prática. Um discurso sobre a defesa dos fracos, dos pobres, dos descamisados e a prática em favor dos camisados e contra os descamisados. Um discurso que nega a existência das classes sociais, seus conflitos e a prática política em favor exatamente dos poderosos. Fecha aspas, página 25. A escola não deve apenas transmitir conhecimentos, mas também preocupar-se com a formação global dos alunos, numa visão onde o conhecer e o intervir no real se encontrem. Mas, para isso, é preciso saber trabalhar com as diferenças, isto é preciso reconhecê-las, não camuflá-las, e aceitar que, para me conhecer, preciso conhecer o outro. Paulo Freire retoma esses temas tanto em sua Pedagogia da Esperança quanto em Cartas a Cristina. As consequências desse enfoque para o ensino são enormes. Trata-se de estabelecer metodologias que permitam converter as contribuições étnico-culturais em conteúdos educativos, portanto, fazer parte da proposta educativa global de cada escola. Evidentemente, o professor de qualquer disciplina precisa ter conhecimentos antropológicos e culturais mínimos e ter um olhar treinado para perceber as diferenças étnico-culturais. Portanto, precisa reeducar o seu olhar para a interculturalidade. Precisa descobrir elementos culturais externos que revitalizem a sua própria cultura. Mas isso não é mais problemático hoje. Basta abrir os olhos para a realidade, escutar, ouvir. Três filosofias marcaram sucessivamente a obra de Paulo Freire: o existencialismo, a fenomenologia e o marxismo, como aponta Carlos Alberto Torres em seu livro Estudos Freirianos. Com a de Hegel e a de Marx, Paulo Freire faz a crítica da religião e da teologia, a crítica da filosofia e da alienação política, social e econômica. Sucessivamente, quase em fases diferentes, Paulo analisa as consequências sociais, políticas e pedagógicas das diversas formas de relação entre os seres humanos. Paulo Freire nos fala em, entre aspas, oprimido, opressor, anos 50 a 60, em opressão, entre aspas, de classe, anos 60 a 70, e opressão, entre aspas, de gênero e raça, anos 80 a 90. A dialética hegeliana entre o senhor e o escravo está presente em toda a sua obra. Contudo, ela se encontra como quadro teórico particular de sua obra principal, Pedagogia do Oprimido. Já em sua Pedagogia da Esperança e em Cartas a Cristina, ele destaca a opressão de gênero e de raça. Há, portanto, a mesma temática que se renova em cada obra posterior à Pedagogia do Oprimido. Para demonstrar suas posições, Paulo Freire recorre constantemente a exemplos concretos. Em Pedagogia da Esperança, ele se refere frequentemente às críticas que havia recebido em relação a certa ingenuidade com referência às questões de gênero que existiam nas suas obras anteriores. Na página 67 deste livro, ele agradece as críticas recebidas e afirma, abre aspas, "Me lembro como se fosse agora que estivesse lendo as duas ou três primeiras cartas que recebi, de como, condicionado pela ideologia autoritária, machista, reagi ao ler as primeiras críticas que me chegavam. Ainda me disse ou me repeti o ensinado na minha meninice. Abre aspas, ora, quando falo homem, a mulher necessariamente está incluída. Fecha aspas. Em certo momento de minhas tentativas, puramente ideológicas, de justificar a mim mesmo a linguagem machista que usava, percebi a mentira ou a ocultação da verdade que havia na afirmação. Abre aspas, quando falo homem, a mulher está incluída. Fecha aspas. E por que os homens não se acham incluídos quando dizemos, abre aspas, as mulheres estão decididas a mudar o mundo, fecha aspas. Nenhum homem se acharia incluído no discurso de nenhum orador ou no texto de nenhum autor que escrevesse, abre aspas, as mulheres estão decididas a mudar o mundo, fecha aspas. Da mesma forma como se espantam os homens quando há um auditório quase totalmente feminino, com dois ou três homens apenas, digo, abre aspas, todas vocês deveriam, fecha aspas, etc. Para os homens presentes, ou eu não conheço a sintaxe da língua portuguesa, ou estou procurando, entre aspas, brincar com eles. O impossível é que se pensem incluídos no meu discurso. Como explicar, a não ser ideologicamente, a regra segundo a qual, se há 200 mulheres numa sala e só um homem, devo dizer, abre aspas, eles todos são trabalhadores e dedicados, fecha aspas. Isto não é, na verdade, um problema gramatical, mas ideológico. Fecha aspas. Reescrevendo os textos em linguagem não sexista. É lamentável que muito do vigor e compromisso daqueles que escrevem e ensinam contra a opressão fica enfraquecido pela linguagem sexista. Infelizmente, se nós construímos a luta pela liberdade como um compromisso pela, entre aspas, libertação do homem, nós, dessa forma, estamos contribuindo para a ausência de poder das mulheres. Essa linguagem sexista revela-se em frases como, entre aspas, os homens são oprimidos, referindo-se a homens e mulheres, e, entre aspas, o homem pode libertar-se e realizar sua vocação ontológica através de seus próprios esforços, que se encontram nos primeiros escritos de Paulo Freire. Discuti este problema da linguagem sexista em minha correspondência com o professor Paulo Freire. Ele confirmou que certamente não era sua intenção ofender com as traduções claramente sexistas de seu trabalho. Ele defende com convicção que essas, entre aspas, velhas formas de escrever deveriam ser evitadas. Concordou que eu traduzisse novamente seus trabalhos iniciais, evitando a linguagem sexista, enquanto que, paralelamente, ele mesmo, com seus próprios esforços, desde 1975, tem se preocupado em achar uma expressão linguística mais adequada. De minha parte, tentei traduzir todas as vezes que tive textos originais nas mãos. Em algumas situações, reescrevi as traduções disponíveis. A tarefa de tentar criar um discurso sobre educação libertadora que seja antissexista tem sido difícil. É esperado que qualquer esforço experienciado pelo leitor, chamando sua atenção com formas linguísticas não familiares, leve-o a refletir e dialogar com o texto sobre a ideologia subjacente à linguagem sexista. Abre parênteses, Paul V. Taylor, professor de educação comunitária na Universidade de Tours, França. In The Tests of Paul Freire, página 5. Em Cartas a Cristina, aparece mais destacado o tema da família. É também um livro escrito para a família, para os pais e não apenas para os professores. Na quinta carta, página 64, Paulo Freire, falando de sua infância, constata também na sua família a existência da, entre aspas, cultura machista. Abre aspas. Só ela, a cultura machista, pode explicar, de um lado, que minha mãe tomasse para si sempre um incômodo enfrentamento dos credores. De outro, que meu pai, tão justo e correto, aceitasse sabê-la expondo-se como se expunha, mesmo que ela não o informasse do que ouvia nos açougues e bodegas, e não assumisse a responsabilidade de tratar com os credores. Era como se a autoridade do homem devesse ficar defendida, no fundo, falsamente, defendida, resguardada, enquanto a mulher se entregava às ofensas, fecha aspas. Nos anos 90, aparece frequentemente o tema da educação para a cidadania, sobretudo nos temas desenvolvidos no livro Política e Educação. Paulo Freire destaca que o conceito de cidadania é um conceito ambíguo. Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia as primeiras normas para assegurar a liberdade individual e a propriedade. Existem diversas concepções de cidadania: a liberal, a neoliberal, a progressista ou a socialista democrática. Abre parênteses. O socialismo autoritário e burocrático não admite a democracia como valor universal e despreza a cidadania como valor progressista. Fecha parênteses. Para Paulo Freire, cidadão significa, abre aspas, indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, fecha aspas, e cidadania, entre aspas, tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão. É assim que ele entende, abre aspas, a alfabetização como formação da cidadania, fecha aspas, e como, entre aspas, formadora da cidadania. Abre parênteses, Política e Educação, página 45. Fecha parênteses. Existe hoje uma concepção consumista de cidadania, entre parênteses, não ser enganado na compra de um bem de consumo, e uma concepção oposta, que é uma concepção plena de cidadania, que consiste na mobilização da sociedade para a conquista dos direitos acima mencionados e que devem ser garantidos pelo Estado. A concepção liberal e neoliberal de cidadania entende que a cidadania é apenas um produto da solidariedade individual, abre parênteses, da, entre aspas, gente de bem, fecha parênteses, entre as pessoas e não uma conquista no interior do próprio Estado. A cidadania implica instituições e regras justas. O Estado, numa visão socialista democrática, precisa exercer uma ação para evitar, por exemplo, os abusos econômicos dos oligopólios, fazendo valer as regras definidas socialmente. A cidadania e a autonomia são hoje duas categorias estratégicas de construção de uma sociedade melhor, em torno das quais há frequentemente consenso. Essas categorias se constituem na base da nossa identidade nacional tão desejada e ainda tão longínqua em função do arraigado individualismo, tanto das nossas elites quanto das fortes corporações emergentes, ambas dependentes do Estado paternalista. O movimento atual da chamada, entre aspas, escola cidadã, ou, abre aspas, escola pública popular, fecha aspas, no qual se engajou no Brasil o Instituto Paulo Freire, fundado em 1992, está inserido nesse novo contexto histórico de busca de identidade nacional. A, entre aspas, escola cidadã surge como resposta à burocratização do sistema de ensino e à sua ineficiência. Surge como resposta à falência do ensino oficial que, embora seja democrático, não consegue garantir a qualidade e também em resposta ao ensino privado, às vezes eficiente, mas sempre elitista. É nesse contexto histórico que vem se desenhando o projeto e a realização prática da escola cidadã em diversas partes do país, como uma alternativa nova e emergente, fundada no legado de Paulo Freire. Ela vem surgindo em numerosos municípios e já se mostra nas preocupações dos dirigentes educacionais em diversos estados brasileiros. Movimentos semelhantes já ocorreram em outros países. Vejam-se as, entre aspas, citizenship schools, que surgiram nos Estados Unidos nos anos 50, dentro das quais se originou o importante movimento pelos direitos civis naquele país, colocando dentro das escolas americanas a educação para a cidadania e o respeito aos direitos sociais e humanos. Os eixos norteadores da escola cidadã são a integração entre educação e cultura, escola e comunidade, abre parênteses, educação multicultural e comunitária, fecha parênteses, a democratização das relações de poder dentro da escola, o enfrentamento da questão da repetência e da avaliação, a visão interdisciplinar e transdisciplinar, e a formação permanente dos educadores. Como se vê, o pensamento de Paulo Freire continua inspirando a teoria e a prática da educação contemporânea na última década do século XX. 6. Que futuro pode ter o pensamento de Paulo Freire? Foi numa fala em Paris, no centro de convenções, entre aspas, La Villette, dia 12 de dezembro de 1991, que ouvi Paulo Freire afirmar perante uma imensa plateia, abre aspas, experimento uma fantástica ambiguidade radical, fecha aspas. Depois continuou dizendo que era um homem marcadamente influenciado pelo pensamento europeu contemporâneo, mas fez questão de explicar, abre aspas, dos pensadores contemporâneos, mas que vivem num contexto histórico que não é o contexto do europeu, mas no contexto histórico latino-americano, fecha aspas. Paulo Freire não entende o pensamento europeu como um europeu, mas como um brasileiro, como um nordestino, para ser mais preciso. Creio que Paulo Freire, no desenvolvimento da sua teoria da educação, conseguiu, de um lado, desmistificar os sonhos do pedagogismo dos anos 60, que pretendia, pelo menos na América Latina, que a escola faria tudo. E, de outro lado, conseguiu superar o pessimismo dos anos 70, quando se dizia que a escola era puramente reprodutivista. Fazendo isso, superando o pedagogismo ingênuo e o pessimismo negativista, conseguiu manter-se fiel à utopia, sonhando sonhos possíveis. Creio que o futuro da obra de Paulo Freire está intimamente ligado ao futuro da educação popular enquanto concepção geral da educação. Pouco mais de 20 anos depois da Pedagogia do Oprimido, a educação popular, marcada por essa obra, continua sendo a maior contribuição que o pensamento latino-americano deu ao pensamento pedagógico universal. É o marco teórico que continua inspirando numerosas experiências, já não apenas na América Latina, mas no mundo. Não apenas nos países do terceiro mundo, mas também nos países com alto desenvolvimento tecnológico e em realidades muito distintas. Paulo Freire é tributário desse movimento, no qual ele está inserido e ao qual deu e continua dando uma enorme contribuição. A educação popular tem passado por vários momentos. É um movimento dinâmico e alimentado por inúmeras visões, formando um imenso mosaico. Nem todas essas visões se identificam com o pensamento de Paulo Freire, mas muitas se referem a ele, passando do otimismo guerreiro da campanha de alfabetização da Nicarágua, pelas escolas comunitárias de cunho não formal, às experiências estatais de educação, todos se reportando ao paradigma teórico de Paulo Freire. Todos esses exemplos mostram a extensão universal do pensamento de Paulo Freire, como nenhum outro na história das ideias pedagógicas. Seria muito extenso enumerá-los todos. A obra de Paulo Freire deverá continuar esfacelando-se em múltiplas direções, talvez até inconciliáveis. Ele não poderá ter o controle sobre isso, como Marx não é responsável pelo marxismo ou por tudo o que se fez em nome dele. E as críticas positivas e negativas também deverão continuar. Costumo dividir essas críticas em dois grupos distintos. Primeiro, daqueles que não aceitam suas ideias por preconceito ou por motivos ideológicos, e aqueles que fazem a crítica do seu pensamento, mas do seu interior, isto é, aceitando seus pressupostos. Como mostrei no livro Convite à Leitura de Paulo Freire, 1989, os primeiros preferem chamar a Paulo Freire de, entre aspas, idealista, entre aspas, liberal, entre aspas, escola novista popular, entre aspas, indutivista, entre aspas, espontaneísta, entre aspas, não diretivo, entre aspas, neo-anarquista católico e até, entre aspas, autoritário. Os rótulos são muitos. O pensamento de Paulo Freire provocou muita polêmica entre aqueles que não aceitam seus pressupostos. Entre aqueles que aceitam seus pressupostos, alguns podemos chamar de, entre aspas, freirianos ortodoxos, isto é, aqueles que entendem que o pensamento de Paulo Freire é completo em si mesmo e não necessita da contribuição de nenhuma outra corrente de pensamento. Esses são poucos e poderiam ser chamados de ingênuos. São os que mitificam a obra de Paulo Freire. Já os que estão acostumados a trabalhar mais proximamente dele e de sua obra poderiam ser chamados de, entre aspas, freirianos heterodoxos, como é, aliás, o próprio Paulo Freire. Abre parênteses, frequentemente ele cita Marx, que dizia não ser, entre aspas, marxista. Fecha parênteses. Isso porque agregam ao pensamento freiriano outras contribuições importantes da pedagogia universal. E como essas contribuições são numerosas, muitas vertentes vêm se formando a partir da obra de Paulo Freire, às vezes inconciliáveis. Todos eles apoiam-se no seu legado, mas o interpretam diferentemente. De minha parte, considero-me um estudioso de Paulo Freire, como me considero estudioso da obra de Marx, sem me considerar, por isso, um marxista. Não pretendo mitificar nem a figura de Paulo Freire, nem a sua obra. Esse também tem sido o comportamento do Instituto Paulo Freire, que vem se dedicando ao estudo e difusão do seu legado. Se tiver de ter um rótulo, prefiro ser chamado de, entre aspas, freiriano heterodoxo. Procuro aproximar o pensamento pedagógico de Paulo Freire de outras contribuições. Foi assim que, na década de 70, procurei entender Freire como base de uma pedagogia marxista da liberdade, a pedagogia da praxis, agregando a categoria, entre aspas, conflito, à sua pedagogia do diálogo. Isso está exposto no prefácio que fiz ao livro dele, Educação e Mudança, publicado em 1979 pela editora Paz e Terra, e depois no debate que tivemos, cujo resultado foi mostrado no livro que publicamos juntos em 1985, Pedagogia, Diálogo e Conflito. Desde então, tivemos inúmeras oportunidades de participar juntos de debates públicos, os quais foram para mim de grande aprendizado. Crítica e autocrítica. Freire não ficou alheio às críticas e visões de si mesmo. Pelo contrário, em quase todos os seus escritos, entrevistas e conferências, ao longo destes anos, veio referindo-se a elas em permanente diálogo com seus críticos e insistindo em quatro pontos fundamentais. A. A contextualização histórica de suas obras. B. Sua evolução. C. Sua própria autocrítica. E D. As diversas, entre aspas, leituras de seu pensamento. Transcorreram-se mais de 20 anos desde o aparecimento de A Educação como Prática da Liberdade, 1965, e mais de 15 desde o aparecimento da Pedagogia do Oprimido, 1969. Não obstante, é fundamentalmente a partir desses dois livros que Freire continua sendo qualificado de humanista ingênuo, idealista e reformista, e que Freire, por seu lado, continua insistindo na necessidade de situá-los no contexto e no momento histórico do qual são produto. Ninguém que tenha seguido de perto a trajetória de Freire pode deixar de reconhecer sua evolução. De maneira reiterada e até repetitiva, Freire continuou se criticando pela ingenuidade, subjetividade, ambiguidade e falta de clareza político-ideológica de seus primeiros trabalhos, e reconhecendo sua responsabilidade na, entre aspas, cooptação, de que foi objeto por parte da direita. Não obstante, como ele mesmo assinala, seus críticos muitas vezes continuam ignorando tais autocríticas ou remetendo-as a notas de rodapé. Para além de sua própria autocrítica e evolução, Freire reclama de não se reconhecer em diversas, entre aspas, leituras generalizadas que se fizeram de algumas das suas colocações básicas. A separação entre reflexão e ação, a, entre aspas, igualdade entre educadores e educandos, o não dirigismo da educação, a associação ao movimento da, entre aspas, escola nova. Estes são alguns dos pontos que retoma em nossa entrevista e rejeita como falsas leituras de seu pensamento. Abre parênteses, Rosa Maria Torres, Educação Popular, Um Encontro com Paulo Freire, páginas 27 a 28, 34, 39, 43. Na experiência de trabalhar com ele, como chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e em especial na coordenação geral do Mova São Paulo, em vários momentos procurei mostrar a Paulo Freire, dadas as condições históricas de centralização e autoritarismo das instituições brasileiras, a necessidade de as escolas trabalharem com maior autonomia e menor interferência. Abre parênteses. Mesmo através de propostas curriculares, fecha parênteses. Por parte dos gabinetes das secretarias de educação. Esse tem sido também um dos pontos sobre os quais mantemos uma discussão frequente. Como ele me disse em conversa privada, dia 28 de agosto de 1992, apesar de pequenas divergências, nossa amizade e respeito continuam. A divergência em relação a pontos de vista teórico-práticos, para ser frutífera, deve respeitar o fundamental, a pessoa. O debate no nível das ideias só é válido na medida em que parta de uma atitude de respeito. Nos últimos anos, em suas falas frequentes e também em seus escritos, Paulo Freire vem insistindo na análise das consequências da globalização capitalista da economia, das comunicações e da cultura, bem como do novo modelo político conservador chamado de, entre aspas, neoliberalismo. Ele se refere ao livro Pedagogia da Esperança dizendo que, abre aspas, Esse livro foi escrito com raiva, com amor, sem o que não há esperança. Uma defesa da tolerância que não se confunde com a conivência da radicalidade. Uma crítica ao sectarismo, uma compreensão da pós-modernidade progressista e uma recusa à conservadora, neoliberal, fecha aspas. Página 12. Essa radicalidade, encontrada em toda a obra de Paulo Freire, não podia deixar de aparecer também em seu último livro, publicado em outubro de 1995, A Sombra desta Mangueira. Nele encontramos a análise e a denúncia do utilitarismo e do consumismo pós-moderno neoliberal, e o anúncio renovado de uma concepção de civilização que não exclui a explicação tecnológica atual, mas a subordina a outros valores, os da cooperação e da solidariedade. O mercado precisa ser subordinado à cidadania e não vice-versa, como diz Ladislau Dalbor no prefácio dessa obra, abre aspas. No raciocínio de Paulo Freire, a racionalidade reclama racionalmente o direito às suas raízes emocionais. É a volta à sombra da mangueira, ao ser humano completo, e com os cheiros e sabores da mangueira, um conceito muito mais amplo do que esquerda e direita, e profundamente radical, o da solidariedade humana, fecha aspas. Os anos 90 caracterizam-se por um pensamento pós-marxista e pós-moderno, o questionamento das teses socialistas ortodoxas e burocráticas e a afirmação da subjetividade que se expressa por meio de movimentos sociais de índole distinta, mais preocupados com questões imediatas do que com uma utopia distante, como pensávamos nos anos 60. Diante deste quadro, Paulo Freire retoma o tema da utopia desenvolvido na Pedagogia da Esperança. Ele afirma na página 10 deste livro, abre aspas, sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade ontológica. A desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. Como programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo, onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Fecha aspas. Estamos vivendo um tempo de crise da utopia. Reafirmá-la se constitui, para nós, num ato pedagógico essencial na construção da educação do futuro. Há os que acreditam que o socialismo morreu, que a utopia morreu, que a luta de classes desapareceu. Mas não foi bem o socialismo que morreu e o capitalismo que triunfou. O que foi derrotado foi uma certa moldura do socialismo, a moldura autoritária. E isso representa um grande avanço. Os neoliberais e neoconservadores sustentam que a luta de classes acabou, que a ideologia acabou, que nada mais é ideológico. Esse discurso não torna velhos os nossos sonhos de liberdade e não deixa de ser menos justa a luta contra o autoritarismo. Isso apenas nos obriga a compreendê-lo melhor em suas múltiplas manifestações. Não pode estar superada a pedagogia do oprimido enquanto existirem oprimidos. Não pode estar superada a luta de classes enquanto existirem privilégios de classe. Nós dizíamos há algumas décadas que uma educação não autoritária deveria respeitar o aluno. Hoje temos mais clareza desse princípio numa época em que as teorias da educação multicultural enfatizam ainda mais a necessidade dos educadores atentarem para as diferenças de cor, classe, raça, sexo, etc. Dizíamos que o respeito à diferença era uma ideia muito cara à educação popular. Hoje percebemos com mais clareza que a diferença não deve ser apenas respeitada. Ela é a riqueza da humanidade, base de uma filosofia do diálogo. Alguns anos atrás, houve quem dissesse maldosamente que Paulo Freire havia deixado de pensar. Lê do engano. Para desespero dos seus detratores, Paulo Freire continua pensando, agindo, produzindo, continua publicando, lendo, continua trabalhando, participando, brigando. Continua apaixonado pela leitura da palavra e do mundo. Paulo Freire continua na briga, continua trabalhando, estudando, se envolvendo em novos projetos. Continua indignado com a falta de liberdade, com o descaramento político, etc. Enfim, Paulo Freire continua vivo como seu próprio pensamento. preso por ter procurado dar aos camponeses do Nordeste e aos trabalhadores de Brasília as ferramentas que lhes permitissem ler sua realidade e escrever sua história, na América, na Europa ou na África, tanto nos guetos negros de Nova York quanto nos anfiteatros das mais célebres universidades europeias, semeando esperanças, questionando certezas e irritando os poderosos. Paulo Freire, um símbolo vivo da resistência à opressão e de confiança na força do povo. No dia 19 de agosto de 1986, às 19h30, no plenário 1º de maio, a Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa da vereadora Luiz Erundina de Souza, vai agraciá-lo com o título de cidadão paulistano. Contamos com sua presença.
A voz do biógrafo latino-americano. Uma biografia intelectual de Carlos Alberto Torres. Paulo Freire é talvez o educador mais conhecido do Terceiro Mundo e seu trabalho tem inspirado toda uma geração de professores progressistas e socialistas. Seu princípio de educação como ação cultural, seu método de conscientização e suas técnicas para a alfabetização têm sido adotados e adaptados para ajustar milhares de projetos onde a situação de aprendizagem é parte da situação de conflito social. Mas qual é a origem política da teoria e da prática de Paulo Freire? Qual é o conteúdo político do método? Como as ideias de Freire expandiram-se durante as três últimas décadas? Este texto tentará dar respostas a estas questões. Investiga o desenvolvimento de Freire desde o início de seu trabalho no Brasil e no Chile, passando por suas tentativas de aplicar seu método em diferentes ambientes culturais da África até sua volta ao Brasil, nos anos 80 e início dos anos 90. 1. Origem latino-americana. Desde a publicação de Educação e Atualidade Brasileira, em Recife, Brasil, em 1959, mais tarde revisada e publicada com modificações como Educação como Prática da Liberdade, o trabalho de Paulo Freire tem influenciado não só a prática pedagógica da América Latina, como também a da África. Seus principais trabalhos têm sido traduzidos em diversas línguas e novas gerações de educadores olham Freire como um clássico em sua área. Ao mesmo tempo, está havendo uma reavaliação teórica dos trabalhos iniciais de Freire, que enfatizam suas relações com a ideologia desenvolvimentista do ISEB no Brasil, do início dos anos 60, e com a teoria sociológica de Karl Mannheim. O ISEB foi a mais importante experiência antes do golpe de Estado de 1964, por desenvolver uma ideologia nacionalista que deveria contribuir para o processo de modernização social, apoiado pelo governo de João Goulart. Paulo Freire, junto com outros intelectuais, Hélio Jaguaribe, Roland Corbusier, Álvaro Vieira Pinto, Vicente Ferreira da Silva, Guerreiro Ramos, Dumerval Trigueiro Mendes, foram participantes da atmosfera intelectual produzida em oficinas do ISEB. Dentre os mais influentes autores para os teóricos do ISEB estavam Karl Mannheim, mas também foram influentes a antropologia alemã dos anos 30, Spengler, Alfred Weber, Max Scheler, a filosofia da existência, Ortega y Gasset, Sartre, Heidegger, Jaspers, e das origens histórico-sociológicas, Max Weber, Alfredo Pareto e Arnold Toynbee. O polêmico trabalho de Vanilda Pereira Paiva, Paulo Freire e o nacionalismo desenvolvimentista, documenta este assunto. A autora argumenta que a perspectiva de Freire foi eminentemente populista e relacionada ao nacionalismo desenvolvimentista que prevaleceu na administração de João Goulart. Este argumento, que tem sido considerado uma crítica acadêmica ao trabalho de Freire no Brasil, aumentou minhas críticas simpatizantes do trabalho publicado de Freire em espanhol e em português. A análise de Paiva repousa num entendimento limitado, isto é, parte de uma perspectiva ortodoxa marxista da noção de populismo russo e a relaciona ao descontentamento com as raízes da filosofia e antropologia cristã de Freire. Vanilda Paiva tem tentado mostrar em detalhes a semelhança entre o conceito de processo de consciência crítica de Freire e o processo de compreensão proposto pelo sociólogo húngaro. Do mesmo modo, os maiores temas de Mannheim, tais como a ampla discussão sobre a liberdade, planejamento democrático, democratização fundamental da sociedade e a teoria da personalidade democrática, são questões cruciais nos primeiros escritos de Freire. A avaliação ex post de Paiva é arriscada, pois enfatiza similaridades formais, enquanto omite uma substantiva análise das diferenças entre Mannheim e Freire. É claro, no entanto, que sua origem de educador brasileiro foi ideologicamente a de um pensador democrático liberal, fortemente influenciado pela teoria do cristianismo pessoal, cujos representantes são, por exemplo, Tristão de Ataíde, no Brasil, ou Emmanuel Mounier, na França. Com o passar do tempo, entretanto, seu pensamento e sua escrita foram incorporados à teoria crítica, à análise de Gramsci e os conceitos de deuísmo radical. Há várias razões que explicam a forte influência de Freire. Primeiramente, seus trabalhos fundamentam-se em hipóteses que refletem uma síntese inovadora das mais avançadas correntes do pensamento filosófico contemporâneo, como o existencialismo, a fenomenologia, a dialética hegeliana e o materialismo histórico. Essa visão inovadora e seu talento excepcional como escritor em português e espanhol têm conquistado, com seus escritos iniciais, um amplo público leitor composto por educadores, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos. Os leitores da língua inglesa manifestam certa dificuldade para compreender os textos freirianos. Eu acredito que ela tem menos a ver com a tradução de seu trabalho, apesar de sérias imperfeições em algumas delas, do que com a natureza do pensamento dialético e as estratégias de explanação de Freire. Essa dificuldade pode ser intensificada porque seus mais recentes livros têm sido composições faladas ou dialogadas, com um distinto sabor oral. O pensamento dialético de Freire desenvolve-se num modelo de análise lógica e racional, diferente das explanações positivistas. Por isso, fora da linha de pensamento comum em países onde se fala o inglês. Em segundo lugar, os primeiros escritos de Freire apareceram durante um período de intenso conflito político em que a luta de classes na América Latina adquire força expressiva. Por isso, o momento histórico é extremamente importante para se entender a popularidade de Freire na América Latina. O período que se estendeu no início dos anos 60 ao início dos anos 70 foi marcado por fatos interrelacionados. Dentre os mais importantes estão o triunfo e a consolidação da Revolução Cubana, 1959 a 1961, e a instalação do primeiro governo socialista na região, 1962, o relativo avanço e consolidação das forças populares, particularmente os sindicatos das classes trabalhadoras e os partidos políticos de esquerda, sob os regimes populistas e o projeto da Aliança para o Progresso, designado e apoiado pela administração Kennedy, como resposta norte-americana para a tendência radical surgida com a Revolução Cubana. O projeto trouxe um considerável apoio financeiro para os programas econômicos, políticos e educacionais do continente latino-americano. Dois aspectos desse programa de desenvolvimento devem ser ressaltados. Primeiro, o apoio a reformas agrárias que tentaram desestabilizar o poder da burguesia agrária tradicional e promover o agricomércio na região. E, em segundo lugar, a diversificação e expansão do processo de industrialização através da substituição de importações durante o período de consolidação da penetração de corporações multinacionais dos Estados Unidos na América Latina. Foram muitas as implicações que essas tendências tiveram em alterar as estruturas políticas e econômicas originais. Esse também foi um período em que os primeiros sintomas da crise de hegemonia no ventre da burguesia tornaram-se claramente perceptíveis em alguns países do continente, em particular, a experiência populista bonapartista do peronismo e do getulismo apareceram apenas como um período entre a crise do Estado oligárquico nos anos 30 e a tentativa de estabelecer uma hegemonia do capitalismo industrial burguês nas sociedades sul-americanas dos anos 60. A falência desta tentativa e o ativismo político das massas provocaram coalizões burguesas que viram no golpe de Estado e no controle administrativo deste pelos militares a última chance de restaurar a ordem. Uma consequência maior desse processo foi o surgimento de movimentos populares revolucionários na América Latina, com diferentes expressões e estratégias, de acordo com a experiência histórica de cada país. Por isso, a proposta de Freire para a educação como prática da liberdade, opondo-se ao positivismo e ao pragmatismo educacional, então predominantes nos círculos educacionais, e para a pedagogia do oprimido, foi naturalmente ouvida e colocada em prática por educadores latino-americanos progressistas. Nesse período, devido à superestrutura política, jurídica e democrático-burguesa das sociedades latino-americanas, esses movimentos populares foram capazes de organizar as massas politicamente, levando-as, algumas vezes, ao confrontar o Estado capitalista. Portanto, políticas anticapitalistas e antiimperialistas foram exaustivas num contexto em que os direitos humanos foram moderadamente respeitados, em contraste com a experiência dos anos 70 e do início dos anos 80. A ditadura militar, que regulou a Argentina durante o período de 1976 a 1983, aniquilou a oposição política através da detenção, da tortura, assassinato e desaparecimento de milhares de cidadãos argentinos. Nesse sentido, os anos 60 caracterizaram-se como um período fértil para o surgimento e receptividade de uma pedagogia como a de Freire, causando impacto sobre os cenários educacionais progressistas do mundo inteiro. Em terceiro lugar, e provavelmente uma das maiores razões para o sucesso de Freire, foi a relação próxima entre a filosofia educacional inicial e o pensamento católico. Naquele tempo, depois do Concílio Vaticano II, 1965, a Igreja Católica, bem como outras igrejas cristãs, entraram num processo de transformação ideológica e de ampliação de seus sistemas e estratégias socioculturais dirigidos à sociedade civil. O mais importante registro para comprovar nossa tese em relação à posição ideológica política na Igreja pode ser encontrado nos documentos finais de Medellín, produzidos na Assembleia Regional de Bispos em Medellín, Colômbia, em 1968. A influência do pensamento de Freire é claramente evidenciada no documento sobre educação. Sem esquecer as existentes diferenças entre os sistemas educacionais de países da América Latina, nossa opinião é de que o currículo, em geral, é muito abstrato e pedante. O método didático tenta transmitir conhecimento ao invés de, dentre outros valores, uma crítica aproximação da realidade. De um ponto de vista social, o sistema educacional tenta apoiar a estrutura social e econômica ao invés de suas modificações. Quando os latino-americanos tentam construir sua própria identidade, inseridos num contexto de rico pluralismo cultural, eles se deparam com um sistema educacional uniforme. Sistemas educacionais têm uma orientação econômica dirigida para se possuir bens, enquanto o jovem necessita desenvolver-se através da satisfação e da autorrealização no trabalho e no amor. Nosso pensamento sobre esse aspecto tenta promover uma visão de educação que concorda com o desenvolvimento integral do nosso continente. Essa educação é chamada de educação para a libertação. Isso é, educação que permite o aprendiz a ser sujeito de seu próprio desenvolvimento. Documentos finais de Medellín, Buenos Aires, Paulinas, 1971, páginas 70 a 72. Essa linguagem é parecida com a de Educação como Prática da Liberdade, que atingiu grande ressonância como um texto básico para educadores cristãos. Da mesma forma, em 1963, foi oficializada a aprovação do método de alfabetização de Freire pela Conferência Nacional de Bispos no Brasil, o qual foi adotado pelo Movimento de Educação de Base, MEB, com seu próprio método para alfabetizar através da telescola, educação à distância, usando televisão e monitores. Em resumo, o desenvolvimento do pensamento de Freire reflete um novo horizonte intelectual na América Latina. Sem desenvolver uma extensiva história das ideias na América Latina, talvez se possa dizer que essa atmosfera intelectual tem algumas características-chave. Primeira, o renascimento do pensamento marxista após o fim stalinista. Nesse sentido, a repercussão do trabalho de Luiz Althusser e, subsequentemente, de Antônio Gramsci no meio acadêmico da América Latina e as fortes figuras de Ernesto Che Guevara e Fidel Castro nos meios prático e político foram sintomáticas dos novos grupos socialista e progressista. Além disso, o ressurgimento da guerrilha e das lutas armadas, cuja característica predominante foi a progressiva e a massiva incorporação de militantes burgueses, muitos dos quais, oriundos das raízes católicas, criou novas questões políticas, redefinindo suas estratégias, deslocando a luta do campo para os centros urbanos. Em certos casos, esses movimentos de guerrilha, por exemplo, Uruguai com a Frente Ampla, ou Argentina com a experiência Montoneros peronista, foram fortemente ligados ao ativismo político das massas. Certamente, há considerável experiência de luta armada na região durante esse século, tal como a Revolução Mexicana, 1910-1917, o Movimento de Sandino na Nicarágua, durante os anos 30, e a Revolução Nicaragüense, nos anos 70, famosa pelo sucesso da derrubada da ditadura de Somoza, em 1979. A Insurreição Popular em El Salvador, 1932, a Revolução Boliviana, 1952, a Luta Armada em Cuba, 1957 a 1959, e as experiências de múltiplas guerrilhas na Colômbia e Venezuela entre 1940 e 1970, para citar apenas os casos mais relevantes. Mas uma das mais distintas características da experiência da nova guerrilha nos anos 60 foi particularmente a adesão de membros da classe média ao invés das tradicionais brigadas de camponeses. Nessa conexão, a incorporação progressiva dos militantes católicos foi altamente significante, especialmente a importância simbólica do padre Camilo Torres, que morreu lutando ao lado de guerrilhas colombianas no final dos anos 60. Outras indicações da nova era para as igrejas católica e protestante na região incluíram a nova teologia e filosofia da libertação, o cristão para o movimento social e o novo ecumenismo universal apoiado pelo Conselho Mundial de Igrejas. Nesse tempo, no meio acadêmico-filosófico, havia um reconhecido interesse por questões nacionais e indígenas, assim como uma reavaliação do conteúdo popular da cultura nacional em oposição à imitação dos estilos de vida europeus ou norte-americanos. Finalmente, nas ciências sociais, novas propostas para o estudo do processo desenvolvimentista, como a chamada teoria da dependência, adquiriram grande relevância, transcendendo a erudição latino-americana e sendo projetadas para os Estados Unidos, União Soviética e mesmo para a África, através dos escritos de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, André Gunder Frank, Oswaldo Sunkel e Pedro Paz, Teotônio dos Santos e outros. Neste contexto, Freire representa e reflete em seus escritos dedicados à pedagogia um momento ideológico particular nas sociedades da América Latina. Nesse contexto, Freire representa e reflete em seus escritos dedicados à pedagogia um momento ideológico particular nas sociedades da América Latina. Após o golpe de Estado brasileiro, em 1964, Freire deixou o país para viver e trabalhar no Chile, no Encira, um órgão do governo democrático cristão responsável pela extensão educacional no interior do programa de reforma agrária. Freire teve a oportunidade de experimentar sua metodologia num novo ambiente intelectual, político, ideológico e social, trabalhando com os setores mais progressistas do jovem Partido Democrata Cristão. Alguns deles foram posteriormente incorporados a novos partidos dentro da coalizão da Unidade Popular, e em contato com o pensamento marxista altamente estimulante e com fortes organizações da classe trabalhadora. Isso foi o início do triunfo da Unidade Popular no Chile, que foi a primeira experiência eleitoral bem-sucedida da transição para o socialismo na América Latina, que começou em 1970, tendo terminado em 1973, com o golpe de Estado que trouxe Pinochet para o poder. Em 1970, Freire deixou o país após aceitar um convite do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra para trabalhar como principal consultor para o Departamento de Educação. Enquanto isso, a popularidade do método de Freire e de sua filosofia de educação problematizadora cresceu e alcançou educadores progressistas na América Latina, sendo adotada em quase todos os lugares, em experiências pequenas ou nacionais de educação de adultos, tais como no Uruguai, Argentina, México, Chile, Peru e Equador. Carta de Oswaldo Hurtado, presidente do Equador. Estimado professor Freire, lamentei muito que as circunstâncias tenham impossibilitado o nosso encontro durante minha recente visita ao Brasil. Agradar-me-ia enormemente conversar com você por ocasião do lançamento da edição brasileira de meu livro, a qual foi enriquecida sobremaneira por seu acertado prólogo. Acuso o recebimento e agradeço sua amável carta, que me foi entregue por nosso amigo editor comum, Fernando Gasparian. Desejo fazê-lo conhecer que o plano de alfabetização é um êxito, já que ao término do meu mandato teremos eliminado o analfabetismo no país. O processo de pós-alfabetização está gerando, com a intervenção direta dos líderes das comunidades rurais, um verdadeiro sentido de autêntica participação popular. Também são positivos os resultados obtidos pela alfabetização nas comunidades bilíngues. Oxalá tenha você, professor Freire, a oportunidade de regressar um dia ao Equador. Será muito útil para nós realizar um seminário de avaliação do programa de alfabetização e eu apreciarei sua inestimável participação. Receba com sua família meu mais fraternal cumprimento, Oswaldo Hurtado. Quito, Equador, 16 de junho de 1982. A partir desse momento, a palavra conscientização ou consciência crítica adquire força nos programas político-culturais dos grupos socialistas. Sua popularidade, com uma nova perspectiva educacional, cresceu em todos os lugares. Preocupado com a diversidade de conotações da palavra conscientização, Freire explicitamente alertou contra a obsessão do uso dessa palavra emblema em programas conservadores, cujos princípios educacionais estavam mais próximos da educação bancária do que da educação problematizadora ou da ação cultural para a liberdade. Freire tem definido pedagogia como uma ação cultural, distinguindo duas ações culturais centrais, educação bancária e educação problematizadora. O pensamento de Freire pode agora ser claramente percebido como uma expressão da pedagogia socialista e sua análise tem sido, através do tempo, trabalhada dentro da moldura histórico-materialista, redefinindo seus velhos temas existencialistas fenomenológicos, sem, no entanto, adotar uma posição ortodoxa. Essas breves considerações nos guiam para, na próxima sessão, esclarecer a caracterização do processo de educação, ação cultural e consciência crítica no trabalho de Freire e sua contribuição para a radical mudança social. 2. Fenomenologia dialética. Paulo Freire afirma no texto Ação Cultural Liberadora, que publiquei na Espanha no livro Paulo Freire, Educação e Conscientização, Salamanca, Sigüeme, 1985, página 85. Minha perspectiva é dialética e fenomenológica. Eu acredito que daqui teremos que olhar para vencer esse relacionamento oposto entre teoria e praxis, superando o que não deve ser feito num nível idealista. De um diagnóstico científico desse fenômeno, nós podemos determinar a necessidade para a educação como uma ação cultural. A ação cultural para a libertação é um processo através do qual a consciência do opressor vivendo na consciência do oprimido pode ser extraída. Portanto, da perspectiva de Freire, educação como uma ação cultural é relacionada ao processo de consciência crítica e como educação problematizadora, objetiva a ser um instrumento de organização política do oprimido. Paulo Freire me concedeu uma entrevista para o mesmo livro, página 158 a 159, na qual ele complementa. O primeiro nível de apreensão da realidade é a tomada de consciência. Esse conhecimento existe porque, como seres humanos, somos colocados e datados. Como Gabriel Marcel costuma dizer, os homens são espectadores com e no mundo. Essa tomada de consciência, no entanto, não é ainda consciência crítica. Há a intensidade da tomada de consciência, isto é, o desenvolvimento crítico da tomada de consciência. Por essa razão, a consciência crítica implica ultrapassar a esfera espontânea da apreensão da realidade para uma posição crítica. Através dessa crítica, a realidade passa a ser um conhecimento objeto dentro do qual o homem assume uma posição epistemológica. Homem procurando conhecimento. Portanto, consciência crítica é um teste de ambiente, um teste de realidade. Como estamos conscientizando, estamos revelando realidade, estamos penetrando na essência fenomenológica do objeto que estamos tentando analisar. Consciência crítica não significa confrontar-se com a realidade, assumindo uma falsa posição intelectual que é intelectualista. Consciência crítica não pode existir fora da praxis, isto é, fora do processo ação-reflexão. Não existe consciência crítica sem comprometimento histórico. Portanto, consciência crítica significa consciência histórica. Em última análise, consciência de classe não é consciência psicológica. Consciência de classe também não significa sensibilidade de classe. Consciência de classe implica prática de classe e conhecimento de classe. Por essa razão, a revolução é também um ato de conhecimento. Não é por outra razão que Lenin enfatiza a importância da teoria revolucionária, sem a qual, ele afirma, não haveria revolução. Finalmente, consciência de classe tem uma forte identidade com o conhecimento de classe. Mas conhecimento não se dá naturalmente. Se definirmos conhecimento como um fato acabado em si mesmo, nós estaremos perdendo a visão dialética que pode explicitar a possibilidade de conhecer. Conhecimento é um processo resultante da permanente praxis dos seres humanos sobre a realidade. Na verdade, existência individual, mesmo apresentando características singulares, é uma existência social. Portanto, educação implica o ato de conhecer entre sujeitos e conhecedores. E conscientização é, ao mesmo tempo, uma possibilidade lógica e um processo histórico ligando teoria com praxis numa unidade indissolúvel. Nesse ponto, é importante um sumário sobre as principais características da análise de Freire. 1. A proposta global de Freire transcende a crítica de formas educativas atuais e desenvolve-se virtualmente, transformando-se numa crítica de cultura e construção do conhecimento. Em resumo, as afirmações básicas do trabalho de Freire recaem numa epistemologia dialética para interpretar o desenvolvimento da consciência humana e seu relacionamento com a realidade. 2. No entanto, para Freire, as questões e problemas principais de educação não são questões pedagógicas. Ao contrário, são questões políticas. Em última instância, o sistema instrucional não modifica a sociedade. Ao contrário, a sociedade pode mudar o sistema instrucional. No entanto, o sistema educacional pode ter um papel crucial numa revolução cultural. Para Freire, revolução implica a consciente participação das massas. Pedagogia crítica, como uma praxis cultural, contribui para revelar ideologia encoberta na consciência das pessoas. Além disso, a revolução em si mesma é uma pedagogia significativa para as massas. Freire tem falado de revolução como uma contínua oficina política. 3. Mas o que pode ser feito antes da revolução? A pedagogia do oprimido de Freire é designada como um instrumento de colaboração pedagógica e política na organização das classes sociais subordinadas. Nesse sentido, é importante enfatizar a distinção proposta por Freire entre ação cultural e revolução cultural. Ação cultural é desenvolvida em oposição à elite que controla o poder. Em contraste, a revolução cultural ocorre em completa harmonia com o regime revolucionário, apesar do fato de que a revolução cultural não deveria ser subordinada ao poder revolucionário. Os limites da ação cultural são determinados pela realidade oprimida e pelo silêncio imposto pela elite no poder. A natureza do oprimido, consequentemente, determina diferentes táticas, necessariamente diferentes das usadas na revolução cultural. Enquanto a ação cultural enfrenta o silêncio como um fato exterior e, ao mesmo tempo, como uma realidade interna, a revolução cultural confronta o silêncio apenas como uma realidade interna. Paulo Freire, Cultural Action, A Dialectical Analysis. México, SIDOC, 1970, Caderno de Notas 1004, página 51. 4. A especificidade da proposta de Freire é a noção de consciência crítica como conhecimento e praxis de classe. Freire, seguindo o filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, considera a atividade heurística da consciência como a maior contribuição possível do processo de pensamento. Nesse sentido, ele vê sua contribuição para o processo de humanização dos seres humanos como uma constante reavaliação das condições subjetivas para a praxis revolucionária. 5. É uma pedagogia da consciência. Portanto, essa pedagogia, particularmente em pedagogia do oprimido, enfatiza um aspecto fundamental no processo de organização política das classes sociais subordinadas, os elos entre a liderança revolucionária e as práticas da massa. Eles são expressos num plano genérico, particularmente nos primeiros escritos antes da experiência africana, próximos à ética política, sem discutir em detalhes os problemas e características do Estado e do partido político revolucionário. 6. Finalmente, em termos educacionais, a proposta de Freire é uma proposta anti-autoritária, apesar de pedagogia dirigente, onde professores e alunos ensinam e aprendem juntos. Partindo-se do princípio que educação é um ato de saber, professor-aluno e aluno-professor devem engajar-se num diálogo permanente caracterizado por seu relacionamento horizontal, que não exclui desequilíbrios de poder ou diferenças de experiências e conhecimentos. Esse é um processo que toma lugar não na sala de aula, mas num círculo cultural. Não existe um conhecimento discursivo, mas um conhecimento começando das experiências diárias e contraditórias de professores, alunos, alunos, professores. Certamente, esse conjunto de conceitos desfaz a moldura mais importante da pedagogia autoritária e aparece como uma prática e ideologia da contra-hegemonia dentro das instituições de treinamento de professores. Nesse sentido, a proposta de Freire nos anos 60 não se relaciona com o sistema formal de instrução antes da Revolução. Ao contrário, desde seu começo, essa proposta evita sugerir mudanças dentro da instrução formal, marcada pela concentração de máquinas burocráticas. Ao invés disso, muda a referência para o não formal, sistema menos estruturado. Outra importante característica dessa estratégia é que muitos dos seus representantes têm evitado trabalhar com essa pedagogia dentro das instituições do Estado capitalista, preferindo trabalhar profissionalmente em universidades ou instituições privadas, muitas vezes ligadas às igrejas. Nesse sentido, não foi surpresa ver que desde que Freire retornou ao Brasil, em junho de 1980, ele tem trabalhado na Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, e nas universidades públicas Unicamp e Universidade de São Paulo. Rosisca e Miguel Darcy de Oliveira, que eram membros do Instituto para Ação Cultural, IDAC, fundado por Freire em Genebra e principais colaboradores de Freire em Guiné-Bissau, também trabalharam, quando seu retorno ao Brasil, num projeto de educação popular apoiado pela Arquidiocese de São Paulo, Jornal da Educação, Campinas, abril de 1980, página 3 a 5, 8 a 9. Há alguns argumentos complementares para essa estratégia. 1. Freire e educadores progressistas têm originalmente desenvolvido sua proposta nessa área no Brasil, 1960-1964, no Chile, 1965-1970 e na África. 2. As implicações políticas da educação de adultos excederam aquelas metodologias de instrução formal, definindo, por exemplo, as palavras geradoras a partir das necessidades da comunidade e de seu universo vocabular mínimo. 3. Programas de educação de adultos, do ponto de vista dessa filosofia educacional, são mais ligados às necessidades da comunidade e mais sensíveis às suas pressões do que à instrução formal. Portanto, essa educação popular deve ser entendida mais como uma forma de educação desenvolvida pelo oprimido do que para o oprimido. 4. Essa educação também possui uma flexibilidade curricular e organizacional que a instrução formal não apresenta. 5. Os resultados da educação de adultos são mais imediatos do que os da instrução formal. Não é necessário esperar 10, 15 anos, como é o caso da escolaridade formal das crianças, para a incorporação do graduado no mercado de trabalho ou nas atividades políticas. 6. A educação de adultos, nas formações capitalistas sociais periféricas, procura trabalhar principalmente com os despossuídos, aqueles que não têm poder, revelando que o analfabetismo, longe de ser uma doença social, é uma consequência de uma estrutura de classe hierárquica ou de processos históricos violentos, como a colonização. 7. Finalmente, a educação de adultos tem mostrado grande importância enquanto instrumento para a mobilização política e para a consciência crítica em alguns dos processos de transição para o socialismo, como em Cuba e Nicarágua. É importante acrescentar que, como a experiência da América Latina demonstra, essa proposta pedagógica só pode ser adotada, no mínimo, num contexto institucional e político-liberal democrata. Obviamente, isso restringe sua aplicabilidade em alguns países do terceiro mundo sob regimes déspotas burgueses. Dessa forma, essa pedagogia pode ser assumida por um partido revolucionário, como parte de sua estratégia educacional num processo de transição social ou por movimentos sociais baseados em organizações não governamentais. A experiência do Partido dos Trabalhadores na administração municipal em São Paulo e o papel de Paulo Freire como secretário de Educação da cidade de São Paulo, com suas novas iniciativas da reforma curricular democrática, o Conselho de Escolas e o Mova São Paulo, mostram os limites e possibilidades de uma administração progressista do sistema público. 3. A influência africana. O primeiro contato de Paulo Freire com a África deu-se através de seu envolvimento com a campanha tanzaniense de alfabetização depois de 1970. Ele foi convidado para apresentar seu método de alfabetização no Instituto de Educação Adulta da Universidade de Dar es Salaam e para ajudar a organizar novos projetos experimentais, como o currículo no curso de Educação Adulta. Infelizmente, há apenas referências dispersas e escassa documentação sobre os experimentos com o método de alfabetização de Freire que poderiam ajudar a avaliar sua experiência na Tanzânia. 28. Diálogo Sul-Sul. No final de 1971, o professor Paulo Freire, do Departamento de Educação do Conselho Municipal de Igrejas, CMI, efetuou sua primeira visita à África. Ele foi para a Zâmbia e a Tanzânia, onde ele encontrou africanos nos seus grupos de discussão e grupos de estudo sobre vários temas e teve contatos com as pessoas engajadas nos movimentos de libertação. Assim que regressou a Genebra, ele se colocou ao trabalho e escreveu suas impressões e reflexões sobre o que havia percebido. Paulo Freire escreveu em inglês. O inglês não é sua língua materna. Para aqueles que já fizeram essa experiência e são obrigados a se expressar numa língua que não a sua, será fácil compreender o estilo às vezes inarticulado de Paulo. Para aqueles que nasceram num país anglofônico e cuja língua materna é o inglês, a linguagem do seu relatório pode colocar alguns problemas. Assim, nós os solicitamos que o leiam com um espírito aberto e de busca, não só para aquilo que vocês poderão aprender a respeito da África, através da percepção de um cristão de uma sensibilidade extraordinária, de um filósofo e de um educador, mas também por aquilo que vocês poderão aprender do pensamento e da linguagem hispano-portuguesa de Paulo, bem como de sua herança e de sua formação latino-americana em geral e brasileira em particular. É por vezes com pesar que se constata que as relações ecumênicas são feitas do norte para o sul e vice-versa. O que Paulo nos está dizendo reflete o autêntico esforço de um diálogo sul-sul, isto é, entre África e América Latina. Paulo nos diz que sua língua é um portunhol, isto é, uma mistura de português com espanhol. Isso mostra que Paulo Freire ultrapassa todas as fronteiras a fim de encontrar os povos na sua cultura. Eu procurei traduzir o pensamento de Paulo Freire a partir do inglês e do francês, procurando ser o mais fiel possível ao seu pensamento, tal como ele procurou nos explicar e ensinar quando de sua passagem pela Lumen Vitae em Bruxelas, quando foi convidado a ministrar um curso sobre a praxis da conscientização. Irmã Cléa-Marie Jeannotat, do CMI, apresentando um relatório de Freire em 1972. Assim, a introdução de Freire à realidade africana, através da Tanzânia, foi uma importante etapa para que, em seguida, ele viesse a ter uma participação mais significativa em Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Paulo Freire tem muitas vezes expressado seu interesse com as experiências de Angola e Moçambique em educação de adultos. Em relação a esse trabalho, podemos resumir as diferenças e similaridades mais significativas em comparação com a experiência latino-americana. Na África, o desenvolvimento educacional foi fortemente influenciado pelo processo de descolonização, particularmente porque a estrutura da educação colonial foi diferenciada da educação não colonial. A educação colonial era elitista. Para as pessoas que tinham acesso, a educação colonial era basicamente um meio de desafricanização cultural, particularmente no modo de colonizar mais violento, como estilo português. Um meio de criar um selecionado corpus de serventes civis que, geralmente, depois de graduarem-se, transformavam-se em empregados de posições medianas do governo dentro da burocracia sob liderança colonial dos oficiais. Um meio de criar um grupo seleto de elite urbana que apoiaria o projeto dos colonizadores. Uma pele negra, máscara branca da burguesia, nas palavras de Frantz Fanon. Em relação a esse aspecto, Freire percebeu, no caso da Guiné-Bissau, seguindo a percepção de Amílcar Cabral, que os intelectuais da burguesia têm apenas essa alternativa. Trair a revolução ou cometer suicídio de classe constitui a real opção da classe média no quadro geral da luta pela libertação nacional. Paulo Freire, Pedagogy in Process, New York, Seabury Press, 1977, página 16. No entanto, Freire argumenta que o novo sistema educacional não deve apenas ajudar no suicídio de classe dos intelectuais, mas também impedir que se torne uma elite da nova sociedade e que uma medida importante é vincular educação e trabalho produtivo, evitando alunos de tempo integral e combinando tempo de estudo com horas de trabalho numa íntima relação com camponeses. Uma segunda importante diferença é o nível do desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção que têm determinado a estrutura de classe e dinâmicas da sociedade. As sociedades africanas diferem das latino-americanas em relação a diversos aspectos. Por exemplo, não há burguesia agrária extensa nas áreas rurais com origens oligárquicas, conservando a propriedade dos meios de produção, comparável ao coronelismo, no caso brasileiro, com seus fundamentos patrimonialistas e práticas clientelistas que têm afetado historicamente a configuração do Estado burocrata brasileiro. Do mesmo modo, não existe um processo de industrialização extensivo que, de certa forma, pudesse permitir o surgimento de uma burguesia industrial nacional com alguns objetivos diferentes, embora secundários, em seu interesse econômico e simbólico oriundos da burguesia agrária, corporações multinacionais ou da burocracia do Estado, como deve ser, por exemplo, o caso da Argentina, Brasil ou México. Essas diferenças, expressas na luta política, exigiram estratégias políticas diferentes, assim como diferentes níveis de autonomia relativa do Estado na América Latina. Igualmente, a pequena burguesia nas sociedades africanas, embora fortemente ligada ao Estado pós-colonial, não desenvolveu uma cadeia educacional extensiva como nas experiências pós-populistas na América Latina. Em outras palavras, pressões expressivas das classes médias para uma expressão das instituições de educação secundária e superior não estiveram presentes. Isso é compatível com as considerações de Amílcar Cabral de que, em condições coloniais, é a pequena burguesia que é o interior do poder do Estado. Amílcar Cabral, Revolution in Guinea, New York, Monthly Review Press, 1969, página 69. Os militares, embora tendo um crescente papel intervencionista nas sociedades africanas, não tiveram a mesma importância histórica na constituição do Estado, da nação, como tiveram, por exemplo, na América Latina. Nem a Igreja Católica, outro maior participante da política da América Latina, assegurou o monopólio religioso e a influência cultural que tem na Ibero e Lusa-América. Entre as tribos nômades do deserto. Meu querido professor, do deserto do norte do Quênia, um abraço carinhoso. Talvez o senhor não se lembre, mas fui seu aluno e dedicado adepto seu enquanto estava estudando na Europa. Sou um sacerdote missionário da Consolata e trabalho com as tribos nômades do deserto no norte do Quênia, na fronteira com Sudão, Etiópia e Somália. Nos últimos 3 anos, junto com uma equipe de 8 pessoas, tenho me dedicado ao projeto de implementar as 1000 coisas que aprendi com o senhor, principalmente um trabalho de conscientização através do Leadership Training, Feminine Awareness and Adult Education, junto a 5 tribos completamente diferentes, inclusive quanto ao idioma. É maravilhoso perceber o imenso bem trazido por suas ideias não somente para nós, mas especialmente para os nômades. Neste momento, trabalhamos no deserto com aproximadamente 80 classes que mudam de lugar para o outro conforme as exigências do nomadismo. É tão lindo que, frequentemente, penso que o senhor mesmo não pode imaginar o bem tão grande que proporcionou com suas teorias e seus ensinamentos. Nesses dias, tive a grande felicidade de estar com Nelson Porto, íntimo colaborador de Leonardo Boff, e juntos pensamos como seria maravilhoso se o senhor viesse ao Quênia no próximo ano para nos transmitir novo entusiasmo, ajudar a nos renovarmos e, ao mesmo tempo, ver os frutos de todo o seu trabalho e reflexão. Seus métodos são usados também em outras partes do Quênia, e se não me falham os cálculos, umas 2.000 classes de educação de adultos seguem seu método. Isso sem contar os inumeráveis grupos de jovens e mulheres que se organizam na mesma linha. Por isso, quero transmitir-lhe em nome de todos nós, no Quênia, um ardoroso convite para que venha ao Quênia, possivelmente no próximo ano, e possa estar conosco durante 15 a 20 dias para algumas palestras e também para passar alguns dias conosco no deserto. Nossa região é chamada de berço da humanidade, devido às recentes descobertas sobre as origens do primeiro homem. Através do portador desta, Nelson Porto, o senhor poderá obter mais informações sobre nós e nosso trabalho. Por ele, peço-lhe que me informe se é possível ou não. Encontraremos uma forma de pagar a viagem de ida e volta e o que mais o senhor considerar justo. Envio-lhe um grande abraço e espero ansiosamente uma resposta em breve. Leonel Narvaez Gomes, Diocese de Marsabit, Quênia. As formações sociais capitalistas na África e na América Latina têm algumas características similares, inclusive o analfabetismo de camponeses. No entanto, os governos pós-coloniais africanos já têm concentrado esforços educacionais em áreas rurais. Na América Latina, em contraste, devido ao processo de urbanização acelerada, crescimento de migrações internas e penetração do agribusiness, enfim, devido aos efeitos combinados de desenvolvimento irregular de capitalismo, existe um progressivo desequilíbrio entre as áreas rural e urbana. Os analfabetos estão concentrados, em dimensão igual, dentro das áreas rurais e nas periferias das capitais ou cidades metropolitanas. Nesse continente, Paulo Freire teve contato direto não só com o campesinato, mas também com a periferia urbana. Essas experiências se constituíram em fontes primordiais para a elaboração de sua educação problematizadora. Freire tem enfatizado o contraste entre as experiências brasileira e chilena e sua experiência em Guiné-Bissau. Freire tem argumentado que programas de alfabetização de adultos, entendidos como um ato político e como um ato de conhecimento dentro do processo nacional de reconstrução, só serão bem-sucedidos sob condições de alteração progressiva e radical das relações sociais de produção na sociedade. Freire argumenta que, como um educador, eu dou maior ênfase à compreensão de um método exato de saber. Minha grande preocupação é método como meio de conhecimento. Ainda assim, temos que nos perguntar para saber em favor do que e, por isso, saber contra o que, saber a favor de quem. Paulo Freire, Educação, um sonho possível, em Carlos Rodrigues Brandão, editor. O Educador, Vida e Morte, Rio de Janeiro, Edições Grau, 1986, página 97. Freire argumentará que a conclusão bem-sucedida da campanha de alfabetização e a continuação do processo após a alfabetização estão fortemente ligadas à realização progressiva da transição social para o socialismo em Guiné-Bissau. Neste ponto, uma das mais ricas sugestões metodológicas de Freire em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe foi começar os programas de educação adulta nas áreas em processo de transformação ou ter experimentado conflitos-chave. Por exemplo, durante a Guerra de Libertação ou através de tensões e conflitos de classe. Freire argumentava que programas de educação adulta ajudariam a fortalecer a consciência revolucionária das pessoas que participaram da luta de libertação ou que estão comprometidas com o processo de transição para o socialismo e para a mudança radical nas relações sociais de produção. No entanto, existe uma demanda para associar de uma forma mais coerente e sistemática o processo de alfabetização com o processo de produção e trabalho produtivo. Essa foi uma das maiores fraquezas teóricas nos escritos iniciais de Freire. Essa questão metodológica crucial foi apontada por Rosisca e Miguel Darcy de Oliveira numa primeira avaliação da experiência de Freire e do grupo do IDAC em Guiné-Bissau. Entendemos que áreas prioritárias na zona rural devem ser escolhidas à luz de considerações políticas e técnicas. Qualquer população estará mais motivada para programas de alfabetização se tiver participado entusiasticamente na luta de libertação e se tiver acumulado a rica experiência cultural e política que o programa oferece e desenvolve. No entanto, o critério de receptividade política, crescendo fora da riqueza de experiência anterior do grupo, não é suficiente. Se a campanha de alfabetização vai além de uma celebração do passado e oferece uma abertura direcionada ao futuro, a região escolhida deve estar experienciando o processo de transformação socioeconômica. Esse aspecto parece extremamente importante para nós, porque é questionável se aprender a ler e a escrever corresponde à necessidade real de um camponês que continua a viver e a produzir em formas tradicionais numa área rural. Por outro lado, a alfabetização poderá adquirir maior significado se estiver relacionada à produção de novas técnicas sendo introduzidas numa área particular ou à criação de novas unidades de produção, tais como, por exemplo, cooperativas agrícolas. Em outras palavras, dentro do contexto de um processo de transformação, a alfabetização poderia facilitar o camponês a aquisição de um novo entendimento técnico que é necessário para o projeto ser conduzido e poderia também contribuir para a mobilização política da comunidade, habilitando o camponês a tomar o comando do processo de mudança, ao invés de ser simplesmente beneficiário passivo de um plano estabelecido e aplicado de fora para dentro da comunidade. Darcy de Oliveira e Rosisca de Oliveira. Guiné-Bissau, Reinventing Education, página 49. Somando-se a essa determinação econômica, uma terceira importante diferença do cenário da América Latina reside em várias políticas específicas. Primeiro, a experiência na Tanzânia ofereceu a Freire a oportunidade de trabalhar dentro do experimento socialista, com plano centralizado, com o Partido Socialista Revolucionário e um substantivo interesse em educação adulta como uma real alternativa metodológica para o sistema formal de instrução. A educação adulta na Tanzânia está longe de ser irrelevante. Numa população de 17 milhões de pessoas, o índice de alfabetização em 1966-1967, quando os programas de alfabetização funcional começaram, era 25-30%. Quando esses programas foram avaliados, em 1975-1976, o governo declarou que o índice de alfabetização tinha crescido para 75-80%, embora outras fontes tenham declarado que foi 55-60%. Essas questões foram enriquecidas com a experiência PAIGC de luta revolucionária em Guiné-Bissau, quando a campanha de alfabetização pareceu ser uma etapa essencial para o processo nacional de reconstrução depois da Guerra de Libertação, uma experiência comparável à experiência da Nicarágua durante sua própria campanha de alfabetização. Educação adulta era claramente educação política, que, como Denis Goulet esclareceu, continha alguns temas politizados, tais como a unidade política entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, a proposta de associar os trabalhos manual e intelectual, a responsabilidade de todos os cidadãos em ajudar o PAIGC a criar uma sociedade justa e assim por diante. Com relação a isso, Freire expressou os resultados contrastantes das primeiras tentativas em Guiné-Bissau. Por um espaço de tempo, a campanha de alfabetização foi completamente bem-sucedida entre os militantes do Exército Revolucionário em áreas urbanas de Guiné-Bissau. Contudo, a educação adulta básica dirigida à sociedade em geral faliu em seus objetivos fundamentais. Segundo, outra inovação desse período africano é a opinião entusiasmada de Freire sobre o papel significativo da liderança carismática ou líderes políticos revolucionários no processo de transição social para o socialismo. Particularmente, através de seus escritos, palestras e prática em consciência política de massa e cultura política, por exemplo, Amilcar Cabral, em Guiné-Bissau, presidente Julius Nyerere, na Tanzânia, ou presidente Pinto de Acosta, em São Tomé e Príncipe. Esse aspecto é particularmente verdadeiro nas constantes referências dadas por Freire aos escritos de Amilcar Cabral como um teórico marxista revolucionário. Terceiro, Freire estava consciente da dificuldade de se escolher uma língua de ensino para programas de alfabetização. Isto é, deveria ser em língua indígena ou deveria ser português? Essa questão, apesar de brevemente analisada, continua relevante, na perspectiva de Freire, para o processo de identidade nacional, particularmente quando, Embora figuras precisas não estejam disponíveis, aproximadamente 80% da população total de Guiné-Bissau não falam português. A língua franca dos vários grupos étnicos do país é crioulo, uma mistura dos dialetos português e africano. Goulet, Looking at Guiné-Bissau, página 31. Além disso, crioulo é falado por aproximadamente 45% da população e não é uma língua escrita. Carta de Mário Cabral. Caro Paulo Freire, faz anos que não nos vemos nem trocamos correspondência. Tive pena do desencontro que não me permitiu revê-lo quando da minha curta estadia no Brasil. Como sabe, faz anos que deixei a educação, mas continuo a ter interesse e a seguir em particular a alfabetização, tanto quanto me permitem as novas funções à testa do comércio e turismo. Lembro-me com saudades dos tempos em que, a convite do governo, a equipe do IDAC, sob sua direção, se deslocou a Bissau pouco tempo após a libertação completa em 1974, para conosco, vivendo o nosso dia a dia, refletir sobre a experiência da luta e dela colher os ensinamentos pertinentes ao lançamento de uma campanha de alfabetização. Não fora a inexistência da codificação do dialeto português na África e o desconhecimento absoluto do português no meio rural, estou certo, teríamos tido um grande sucesso. Tal era a disponibilidade política e a receptividade popular. Anos volvidos, continuo a pensar que as análises que então fizemos constituem a base de qualquer empreendimento no domínio da alfabetização. Se o crioulo começa a dispor dos elementos necessários a seu uso no ensino, resta o problema de que o português continua a ser a língua oficial e de ensino. Diga-me como tem sido a sua vida, a de sua esposa Elza e de sua família. Que é feito do Miguel e da Rosisca, do Cláudio, do Marcos, de quem não tenho notícias há anos? Aceita esta carta como uma mensagem de saudade e de reconhecimento por um trabalho valioso que você e sua equipe desempenharam para o meu país. Quem sabe, com mais sensibilidade e mais apoio por parte de quem de direito e a cooperação Sul-Sul, teria encontrado na área da formação um domínio promissor. Até sempre. De notícias, Mário Cabral. Ministério do Comércio, Pescas e Artesanato, Bissau, 10 de junho de 85. No nível pessoal, é compreensível que Freire, um intelectual sensível, demonstre interesse em questões acerca da língua, tendo reencontrado sua própria língua materna em Guiné-Bissau, não tão distante do Brasil, 10 anos após seu exílio. Por último, e uma inovação diferente na experiência de Freire na África, é a forte ênfase colocada no processo de pós-alfabetização como indissoluvelmente associado à fase de alfabetização. Numa carta aos coordenadores dos círculos culturais em São Tomé e Príncipe, Freire enfatizou os seguintes objetivos para esse processo de pós-alfabetização. 1. Consolidar o conhecimento adquirido em fases prévias no domínio da escrita, leitura e matemática. 2. Aprofundar esse conhecimento através de sistemática introdução de rudimentos básicos de categorias gramaticais e aritméticas, operações fundamentais. 3. Continuar, de uma forma mais profunda, a ler a realidade através da leitura de variados textos e com mais variados e ricos temas. 4. Desenvolver a capacidade para análise crítica da realidade e expressão oral dessa realidade. 5. Preparar os alunos para o estágio seguinte, no qual, devido às necessidades impostas pelo processo de reconstrução nacional, cursos para treinamento técnico, nunca treinamento tecnicista, devem ser criados em diversos setores. Isso é, o mesmo quer dizer que esses cursos de treinamento de recursos humanos serão desenvolvidos especificamente com uma visão crítica e, através disso, com uma visão global, que se opõe à visão dirigida e alienada de suas próprias atividades. O trabalho de Paulo Freire na África tem sido foco de críticas e controvérsias. O que se segue é uma breve apresentação e análise do treinamento de alfabetização em Guiné-Bissau. A fase de planejamento da campanha de alfabetização de massa começou em 1975, e a primeira campanha foi iniciada em 1976, com mais de 200 alfabetizadores organizando círculos culturais em vilas. O treinamento de alfabetização, inspirado no método de Freire, foi adotado em áreas rurais e na capital de Bissau. Linda Harazin diz que, em 1980, relatórios da Guiné-Bissau começam a reconhecer que os objetivos da alfabetização para a reconstrução nacional tinham falhado. De 26 mil alunos envolvidos em treinamento de alfabetização, praticamente nenhum se transformou em funcionalmente alfabetizado. Em seu estudo, Harazin argumenta que as causas para essa falência da alfabetização foram as seguintes. 1. O subdesenvolvimento das condições materiais da Guiné-Bissau. 2. As condições políticas contraditórias do processo de reconstrução nacional. 3. Algumas suposições não examinadas da teoria e método de Freire, particularmente seu populismo e idealismo ideológico, que parecem ter sido compartilhados pela autoridade do Partido Revolucionário, PAIGC, em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, 2 décadas depois. Sem dúvida, como milhares de outros jovens latino-americanos de minha geração, soube pela primeira vez desse pequeno país africano através de Paulo Freire e seu livro Cartas a Guiné-Bissau, publicado em espanhol em 1977. Nele, Freire, que junto com sua equipe do IDAC estava assessorando o governo de Guiné-Bissau no campo da alfabetização de adultos, relatava-nos com inocultável emoção o processo vivo de construção desse novo país no momento de sua libertação do colonialismo português e, em particular, o papel preponderante que passava a ter a educação, segundo a grande luta de libertação. Jamais poderia imaginar, então, que um dia a vida e o trabalho me levariam a Guiné-Bissau quase 20 anos depois dessa experiência e que teria a oportunidade de reconhecer os lugares que Freire havia descrito e, inclusive, de trabalhar com algumas das pessoas com quem ele colaborou na ocasião. Lamentavelmente, é como se de toda aquela experiência não ficasse nada, salvo um sabor amargo de fracasso. Aqueles que participaram de perto da experiência de alfabetização de adultos consideram um erro ter escolhido o português como língua de instrução. Conforme afirmam, poucos aprenderam realmente a ler e escrever. A alfabetização de adultos não tornou desde então a se pôr de pé, e as taxas de analfabetismo continuam sendo muito altas. Um clima de ceticismo e negativismo anula até mesmo a possibilidade de recomeçar a atuar. Não falta quem atribua a Freire e sua equipe parte da responsabilidade. Mas o livro mesmo se encarrega de desmentir tal apreciação. Por acaso Freire o escreveu, entre outras coisas, antecipando-se aos contratempos da memória histórica? A preocupação em relação à língua de alfabetização é uma constante ao longo do livro. 2 décadas depois, o sistema educativo em Guiné-Bissau e em boa parte dos países africanos continua preso à língua do colonizador. O problema linguístico, complexo e de enormes repercussões, continua sem ser resolvido. Reconhecer os erros, lamentar os fracassos, não parece, de maneira alguma, suficiente. Rosa Maria Torres, equatoriana, pedagoga e linguista, diretora do Instituto Frunesis, assessora organismos e programas educativos em diversos países. Atualmente, trabalha como consultora do UNICEF, New York. Autora de diversos livros, entre os quais Educação Popular, um encontro com Paulo Freire. Por um lado, parece existir uma lista infinita de condições materiais impossibilitando qualquer tentativa de desenvolvimento econômico ou educacional num dos 25 países mais pobres do mundo. Isso inclui o baixo nível de produtividade, vilas autossubsistentes, dispersas e isoladas. Harazin estima que 88% da população total em Guiné-Bissau estão engajadas em agricultura de subsistência. Diferenças culturais, linguísticas, tribais, étnicas e econômicas e ausência de unidade política. Por outro lado, exacerbada pelo baixo nível de desenvolvimento de forças produtivas, a tentativa na reconstrução nacional em Guiné-Bissau confrontou alguns dos problemas familiares de qualquer transição para o socialismo no Terceiro Mundo. Harazin explica que, dentre os problemas-chave da reconstrução nacional, pode-se notar os seguintes: uma crescente burocratização, centralização e ineficiência do aparato estatal, ausência de um quadro de pessoas treinadas e a necessidade de contar com a burocracia colonial que não apoiou a luta do PAIGC. A ação centralizada na capital de Bissau, onde se concentravam 83% dos trabalhadores civis e 55% do investimento total do país, aprofundando, deste modo, a contradição urbano-rural. Falência de uma estratégia de desenvolvimento baseada nas fazendas e cooperativas do Estado. E a necessidade de contar com financiamento para o treinamento de alfabetização. Finalmente, somando-se essas contradições resultantes das pobres condições materiais e dos problemas da reconstrução nacional, a teoria e prática de Freire falharam, não apresentando uma eficiente proposta para a alfabetização. Freire é acusado de impor uma visão ocidental num cenário diferente como o de Guiné-Bissau. Harazim argumenta que talvez Freire tenha sido levado a pensar idealisticamente, que seu método tem validade universal e é apropriado para qualquer sociedade do terceiro mundo. Um problema que se deu devido à sua percepção romântica do nível de alfabetização política da população rural em Guiné-Bissau. Juntamente com essas concepções equivocadas, o planejamento, a organização da campanha e o método implementado não levaram em consideração a ausência de militantes bem treinados de Guiné-Bissau que fossem capazes de compreender e implementar a estratégia e o método de alfabetização. De acordo com Harazim, esse critério político foi considerado com valor original. A contradição fundamental reside no fato de que o conceito de Freire de política foi enraizado nas noções morais e filosóficas e não contém implícito plano prático de ação. Na avaliação de Harazim, assumindo uma visão utópica da realidade social e uma instância idealística da educação, Freire superestimou a habilidade dos animadores para implementar o processo de alfabetização e para elaborar material educacional na proporção, qualidade e continuidade adequadas. Em consequência, a introdução do método de Freire nas condições da realidade guineana resultou num aprendizado mecânico, dirigido, baseado em memorização, exatamente ao que Freire se opunha. A maior parte dos alunos eram incapazes de progredir além das primeiras 5 ou 6 palavras no manual, aqueles que foram capazes de criar novas palavras. Mesmo onde havia um alto nível de participação dos camponeses, percebeu-se que, após 6 meses, os alunos eram capazes de ler e escrever. Mas quando eram questionados sobre o que eles estavam lendo e escrevendo, a compreensão era nula. Eles não podiam entender nada. Linda M. Harazim, Literacy and National Reconstruction in Guinea-Bissau, A Critic of the Freirean Literacy Campaign, PhD Dissertation, OISE, University of Toronto, 1983, páginas 377 e 378. Freire tem apontado as críticas ao seu trabalho na Guiné-Bissau em vários lugares, incluindo suas conversas com Antônio Fauntes e Donaldo Macedo. Freire não analisa a questão da economia política de Guiné-Bissau, mas debate o custo do populismo ideológico, enfatizando também a repressão das condições políticas impostas sob sua prática numa sociedade em transformação social e como isso afetou seu trabalho. Ele faz referências às suas similaridades entre seu trabalho na África e suas primeiras experiências no Chile e no Brasil. Mas a questão central a que ele atribui a falência de seu trabalho em Guiné-Bissau é a seleção da linguagem para o processo de alfabetização. Revisitando a alfabetização em Guiné-Bissau, Freire argumenta que, como militante intelectual, ele não é um pesquisador típico sob sua proteção de guarda-chuva, de autonomia acadêmica ou objetividade científica. Como militante intelectual, o que ele não poderia fazer em Guiné-Bissau era transgredir as limitações políticas do momento. Como um estrangeiro, eu não podia impor minhas propostas na realidade na Guiné-Bissau e nas necessidades determinadas pelos líderes políticos. Freire Macedo, Literacy, Reading the World and the World, página 103. Freire concluiu que a PAIGC havia assumido e mudado a decisão inicial dele. Decidiu-se, então, que a língua da campanha de alfabetização seria o português, língua dos colonizadores. Freire Fauntes, Por uma Pedagogia da Pergunta, página 124. Mas como Freire cedo descobriu, sua sugestão estava fora dos limites políticos impostos em seu trabalho, e ele teve que aceitar o português como a língua de instrução, apesar de seu próprio método não ser originariamente designado para a aquisição de uma segunda língua. Freire argumenta sua experiência no processo de alfabetização, atestando que, com ou sem Paulo Freire, foi impossível conduzir, em Guiné-Bissau, uma campanha de alfabetização numa língua que não fosse parte da prática social das pessoas. Meu método não falhou, como tem sido falado. A questão deveria ser analisada nos seguintes termos. Se seria linguisticamente viável ou não conduzir campanhas em português em quaisquer desses países. Meu método é secundário para esta análise. Se não é linguisticamente viável, meu método ou outro método qualquer certamente falhará. Freire Macedo, Literacy, Reading the World and the World, página 112, 113. É notório que Amílcar Cabral negou como oportunismo cultural quaisquer críticas de sua forte sugestão de adotar português como língua oficial. Para Cabral, português era o único e verdadeiro presente que os colonizadores deram à Guiné-Bissau. Amílcar Cabral, Análise de Alguns Tipos de Resistência, Guiné-Bissau, edição do PAIGC, 1979, páginas 102 a 105. Freire discorda. Freire Faundes, Por uma Pedagogia da Pergunta, página 126. Amílcar Cabral e Che Guevara. Sugiro àqueles e aquelas que não leram ainda as obras de Amílcar Cabral sobre a luta de Guiné-Bissau que o façam. Eu fiquei impressionado com essas obras, tanto quanto as de Che Guevara. Além disso, ambos compartilham um respeito mútuo pelo outro. Eu estava em Guiné-Bissau quando os dois se encontraram pela primeira vez. Os dois ficaram em silêncio olhando um para o outro. Eu chamei isso de amor revolucionário. Depois se abraçaram, embora Amílcar fosse baixo e Guevara muito alto. Os dois compartilharam o amor a partir da Revolução. E o que é mais interessante, disseram coisas muito semelhantes, como eminentes pedagogos e grandes educadores da Revolução. Paulo Freire. Paulo Freire on Higher Education, 1994. 4. Reaprendendo o Brasil. Após viver no exílio durante 16 anos e retornando em 1980, Freire tentou reaprender o Brasil, viajando incessantemente por todo o país, ministrando palestras, publicando e engajando-se em diálogos com estudantes e professores. Este reaprender o Brasil foi sucintamente resumido pelo próprio Freire, quando me contou, num verão californiano, na Universidade de Stanford, em julho de 1983, que ele acredita em ler Gramsci, mas também ouvir o Gramsci popular nas favelas. Essa é a razão pela qual ele ficou, pelo menos, duas tardes por semana com as pessoas nas favelas. Desde 1980, Freire trabalhou como professor na Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica e na Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, em São Paulo. Além de seu envolvimento com a educação superior, ele criou o Vereda, Centro de Estudos em Educação, reunindo muitas pessoas que trabalharam nos projetos originais da educação popular nos anos 60. Politicamente, Freire colabora com a Comissão de Educação do Partido dos Trabalhadores, um partido socialista democrático, do qual Freire faz parte desde 1979, quando ainda estava em Genebra, e aceitou a posição honorária de presidente da Universidade dos Trabalhadores de São Paulo, uma instituição financiada pelo Partido dos Trabalhadores e preocupada com o sindicato e a educação política. O fato que marcou mais profundamente Paulo Freire, na década de 80, foi a perda de sua esposa Elza, que faleceu em outubro de 1986. Com o repentino falecimento de Elza, Freire perdeu não apenas sua companhia de existência, amiga e amante, mas também seu otimismo e desejo vitais. Freire casou novamente em 1978, com uma antiga amiga de sua família e aluna, Ana Maria Araújo. Mais recentemente, com sua nomeação como secretário de Educação da cidade de São Paulo, em janeiro de 1989, Freire tornou-se responsável por 662 escolas com 720 mil alunos, do jardim de infância à oitava série, além de liderar a educação de adultos e o treinamento de alfabetização na cidade de São Paulo, que possui 11 milhões e 400 mil pessoas, sendo uma das maiores cidades da América Latina. Como secretário da Educação, Freire achou uma oportunidade ímpar de implementar sua filosofia de educação em seu próprio país. Não como um orientador acadêmico, mas como um ativista político num município governado por um partido socialista. Os objetivos socialistas do Partido dos Trabalhadores, no entanto, devem ser considerados no ambiente da nova reforma democrática e constitucional no Brasil. Freire saiu da Secretaria de Educação em 22 de maio de 1991, mas um dos seus colaboradores foi indicado para substituí-lo. Freire aceitou permanecer como um tipo de embaixador honorário da administração municipal. Uma conquista do trabalho coletivo. Mais uma vez, com imensa alegria, quero compartilhar com todos os educadores e educadoras a minha satisfação frente aos resultados de promoção e retenção dos alunos de primeiro grau da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Já no ano de 1989, conseguíramos o mais alto percentual de aprovação verificado nessa década. Ainda continuamos mantendo o maior índice de aprovação, 81,31%, no período 1980-1990. Ou, inversamente, a mais baixa incidência de retenção no conjunto do primeiro grau, 18,69%, como mostram a tabela e o gráfico adiante apresentados. Isso significa que, em relação a 1988, sem esta conquista, 15.420 alunos teriam sido reprovados e seriam candidatos à evasão, o que, na prática, significa expulsão dos alunos da escola. Quero sublinhar que o declínio da retenção na rede, como um todo, também foi conquistado nas primeiras e quintas séries onde, tradicionalmente, a reprovação é mais acentuada. Observe-se que a primeira série registrou 25,7%, enquanto na quinta série o índice de reprovação foi de 26,7%. Tenho certeza de que o aumento do índice de aprovação dos alunos, implicando o trabalho sério e criterioso, revela a importância social desse resultado. Ao mesmo tempo em que se garante às crianças e jovens o direito a uma boa escolaridade, sem estrangulamentos ocasionados pela reprovação, se possibilita que a escola se abra para novos alunos. No entanto, os índices de reprovação ainda são altos e precisam ser reduzidos num esforço de medidas assumidas conjuntamente por todos os educadores desta secretaria. Temos, evidentemente, que comemorar este avanço, mais uma vez gostosamente bem-vindo, como todos os educadores que fazem nessa gestão o esforço coletivo de construção de uma nova cara para a escola. Desejo que no próximo ano possamos mais uma vez compartilhar essa alegria conquistada coletivamente em busca de uma escola de melhor qualidade para as classes populares. Felicito todas as educadoras e educadores dessa rede, desejando que o nosso compromisso neste ano traga resultados cada vez mais animadores. Fraternalmente, Paulo Freire, São Paulo, 13 de março de 91. Desde seu retorno ao Brasil, em 1980, Freire tem produzido vários livros e artigos falados, não traduzidos para o inglês, incluindo seus diálogos com Sérgio Guimarães, Moacir Gadotti e Guimarães, Frei Beto, Adriano Nogueira e Débora Maza, dentre outros. Apenas seu livro com Faundes foi traduzido para o idioma inglês. A perspectiva de Paulo Freire sobre o trabalho de alfabetização torna-se relevante para sociedades industriais. Em seu livro com Donaldo Macedo, Freire alerta para uma visão de alfabetização como política cultural, isso é, o processo de alfabetização não deve apenas oferecer leitura, escrita e numeração, mas também ser considerado um conjunto de práticas que funciona para fortalecer e enfraquecer as pessoas. De um modo geral, a alfabetização é analisada considerando se serve para reproduzir formações sociais existentes ou serve como um conjunto de práticas culturais que promove mudança democrática e emancipatória. Freire Macedo, Literacy, Reading the World and the World, página 8. A alfabetização, como política cultural, é também mencionada no trabalho de Freire para a teoria emancipatória e teoria crítica da sociedade. Portanto, a alfabetização emancipatória é fundamentada numa reflexão crítica no capital cultural do oprimido, transformando-se num veículo pelo qual o oprimido fica equipado com as ferramentas necessárias para reapropriar-se de sua história, cultura e prática da língua. Idem, Ibidem, página 157. A repercussão do trabalho de Freire na vida pedagógico-acadêmica da atualidade é impressionante e não pode ficar restrita ao processo de alfabetização. A proposta freiriana tem sido implementada não apenas em estudos sociais e no currículo da educação adulta, secundária e superior, mas também em diversas áreas, tais como o ensino da matemática e física, planejamento educacional, estudos feministas, línguas, psicologia educacional, leitura e escrita crítica, dentre outros. Os diálogos de Freire com Irachor tentam formular a pedagogia do oprimido, levando em consideração a problemática da reprodução social no contexto das sociedades industrializadas. Pode-se argumentar que o trabalho de Freire tem sido simultaneamente reinterpretado ou reinventado, como Freire diria, em sociedades industrialmente avançadas, por aqueles que tentam construir uma nova síntese teórica, juntando Freire, Dewey e Habermas. Um notável representante dessa agenda é Henri Giroux e sua teoria da resistência em pedagogia e currículo. Além disso, a filosofia política de Freire tem influenciado as perspectivas socialistas democráticas da educação nos Estados Unidos. Nesse sentido, o trabalho de Irachor é exemplar por tentar compreender o poder reprodutivo da instrução, apesar das guerras culturais que prevalecem no mosaico dos Estados Unidos e por apontar as possibilidades de relacionar as lutas norte-americanas com a pedagogia para a libertação. Consequentemente, o paradoxo aparente é que o ativismo político da alfabetização em sociedades industrializadas é guiado por noções de educação e mudança social desenvolvidas no Terceiro Mundo. 5. Concluindo com a pedagogia da pergunta. O passado latino-americano e africano, na pedagogia de Freire, tem mostrado uma surpreendente unidade de tópicos, temas, pressupostos e metodologias. Isso é possível graças à tendência de Freire em discutir teoricamente sua experiência prática. Isso é, a perspectiva de Freire é uma sistematização da prática político-pedagógica. Sem exceção, cada livro que tem escrito tem sido um relatório de alguma fase da atividade político-pedagógica na qual estive engajado desde minha juventude. Freire, Pedagogy in Progress, página 176. Nessas conclusões finais, partindo de uma pedagogia tão cara a Freire, que é a pedagogia da pergunta, gostaria também de colocar algumas perguntas ao leitor e direcionar minha atenção para duas questões essenciais. Primeira, esta é uma pedagogia pré- ou pós-revolucionária? Segunda, em termos gramscianos, um processo dirigido por consciência crítica pode ser ensinado como um processo de contra-hegemonia no bloco histórico? Existem, certamente, muitos outros pontos extremamente relevantes que deveriam ser tratados numa discussão muito extensa e teórica. No entanto, devo restringir-me em minha discussão para oferecer apenas algumas conclusões para questionar, ao invés de responder os dois tópicos. Para começar, quais são os fatores políticos que dão forma à educação para a liberdade? Quais são as condições mínimas para começar uma educação para a liberdade? Sob quais condições funcionais podemos prognosticar mudanças metodológicas, didáticas, curriculares e mesmo organizacionais que possam auxiliar no desenvolvimento dessa proposta educacional alternativa? Além disso, dada a força da burocracia educacional, localizada particularmente no sistema instrucional, e considerando a propriedade do Estado com relação aos principais meios de produção do conhecimento, este espaço político-pedagógico deveria ser abandonado dentro do sistema educacional e a preocupação maior deveria ser voltada para o sistema informal? Ou, dada a prioridade da luta política, a prática pedagógica é insignificante? Portanto, assumindo como Freire faz que não podemos modificar a sociedade mudando a escola, utopia liberal, é necessário também abandonar as reformas educacionais? Em outras palavras, se o sistema escolar é uma arena de luta nas formações sociais capitalistas, quais são os espaços reais dessa luta? Isso é, os espaços que contribuirão para o processo da organização política do oprimido existem? Ou, paradoxalmente, esses espaços contribuirão para o processo de legitimação do Estado capitalista através de um sistema indulgente do Estado, mas sistematicamente obstruindo seus elos orgânicos com a classe trabalhadora e os movimentos sociais? Similarmente, mesmo assumindo a utilidade potencial dessa pedagogia num processo de transição social, é possível sustentar essa pedagogia diretiva e não autoritária por um longo período de tempo? Ou, ao contrário, a pedagogia de Freire é um tipo de jacobinismo que deveria ser explicada depois da institucionalização da Revolução? Do mesmo modo, considerando a forte ênfase sugerida por essa pedagogia no processo de consciência crítica, como podemos reconciliar o processo de deliberação política aberto por essa pedagogia com o processo de consolidação ideológica de um movimento revolucionário triunfante? Na mesma linha de raciocínio, enfatizando a importância da consciência crítica, é possível acentuar e, de mesma forma, apoiar práticas espontâneas na política em detrimento do processo de organização política, luta coordenada e política centralizada, necessárias para uma revolução bem-sucedida? A segunda questão é de importância similar. Geralmente falando, a maioria dos autores marxistas tem tratado da análise da educação, da estrutura hierárquica de classe e do domínio ideológico. Isso é, eles têm focalizado a educação partindo da perspectiva das classes hegemônicas. O trabalho de Freire, ao contrário, tem mostrado outra perspectiva, a necessidade de redefinir a educação partindo da perspectiva das classes subordinadas. Até certo ponto, existe uma grande coincidência com a fórmula gramsciana de educação, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova cultura, Nova Weltanschauung, visão do mundo das classes subalternas. Essa nova cultura, Weltanschauung, deve ser desenvolvida pela classe oprimida e através de seus intelectuais orgânicos, partindo do seio da sociedade capitalista. Nesse sentido, as premissas de Freire são igualmente importantes. 1. É crucial estudar o processo educacional partindo de dupla perspectiva, usando a lente da classe hegemônica, reprodução de relações sociais de produção, e usando a lente das classes subordinadas, educação como forma de construir uma nova hegemonia. 2. Educação é importante para reconstruir a cultura do oprimido, particularmente através da noção de elaboração sistemática do conhecimento popular, conhecimento compreendido como um instrumento de luta da contra-hegemonia. 3. Designar práticas educacionais autônomas inseridas nas comunidades urbano-rurais pobres pode ajudar a ampliar a organização e o poder do oprimido. 4. Finalmente, a noção de Freire de uma relação dialética entre a liderança revolucionária e as massas tem um terreno rico nas práticas educacionais. Na verdade, em termos gramscianos, um rico terreno para desenvolver a liderança de trabalhadores jovens. Nesse sentido, a relevância dada por Freire para a autovigilância epistemológica e política da praxis dos militantes em Guiné-Bissau produz uma nova e importante questão para a prática política. Como essa vigilância deveria ser atingida dentro de um processo revolucionário? Ainda assim, algumas experiências oriundas de muitos experimentos em educação popular na América Latina, desmanteladas depois de um golpe de Estado e assassinato de certos militantes, graças às suas exposições, deixaram algumas pessoas perguntando a si mesmas: este programa pedagógico é um projeto possível que pode ajudar no processo de construir uma contra-hegemonia ou, ao contrário, precisa ser visto apenas como um sonho simpático, mas impossível? Ou, na verdade, o processo educacional supracitado deveria ser avaliado para descobrir as variáveis que têm que ser controladas para uma performance melhor desses programas educacionais? Isso talvez inclua ligar práticas educacionais com um partido revolucionário ou redefinir a importância, a extensão e significados de luta política dentro do sistema educacional e dentro da burocracia capitalista do Estado. Para responder a todas essas questões, é necessário um estudo compreensivo muito além dos limites e possibilidades desse texto. No entanto, é possível concluir que há boas razões pelas quais, na pedagogia da atualidade, podemos ficar com Freire ou contra Freire, mas não sem Freire. Viva Paulo Freire, educador da liberdade. A democracia nasce e vive da construção cotidiana da cidadania como criação, reconhecimento e defesa dos direitos. Numa sociedade discriminadora como a nossa, a cidadania é uma luta sem trégua para construir um mundo de justiça e liberdade. A essa luta dedica-se por sua vida inteira Paulo Freire, tornando a educação a vigia mestra da consciência crítica, da reciprocidade e da solidariedade de classe para um mundo no qual a igualdade é constituída como utopia. Utopia, o que não está feito e podemos fazer. Eis o lema desse educador e filósofo, intelectual, que jamais recusou os difíceis trabalhos da política. A prefeita Luiz Urundina de Souza tem a honra de convidar Vossa Excelência para homenagem ao professor Paulo Freire, 27 de maio de 1991, no Teatro Municipal de São Paulo. Horário 20 horas.